Boa noite a todos. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva. Presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Eu gostaria de pedir aos colegas vereadores para que nós postássemos aqui de frente para tirar uma foto para essa campanha e aí a gente volta para a reunião para não atrasar o pessoal. Tá bom? Obrigado.
Pede o Osmar mais água para mim. Tá economizando a água?
Tem palavra livre? Beleza. Oh, beleza, hein? Nossa Senhora. Solicito, seu secretário, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 18/11/2019. Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a 39ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de números 660 a 683/2019 e os requerimentos de número 313 a 319/2019 de autoria dos vereadores Antônio, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar. Antônio, Átila, Edson, Gilmar, Leandro, Maximiliano, Nilson, Renê e Ricardo. Projeto de Lei nº 84/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Itabirito para o exercício de 2020 de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 85/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro 2020 de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 90/2019, que altera o dispositivo na LDO 2020, Lei Municipal nº 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter e ampliar os serviços de ecoterapia na Diretriz 36, com a alteração do anexo de metas e prioridades da LDO 2020, incluir o inciso 3º no artigo 13, que trata da desculpação de receita, e incluir o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferências durante a execução orçamentária de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 93/2019, que altera o dispositivo na LDO 2019, que inclui o inciso 3º, no artigo 13, da Lei Municipal nº 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO 2019, que trata da desculação de receita corrente, em até 30% nos termos da Emenda Constitucional 93/2016, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 96/2019, que dispõe sobre a criação do Programa para Identificação, Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento Integral de Educadores com Dislexias, Discalculia ou Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, na Rede Pública e Privada de Educação no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de Lei nº 97/2019, que altera a Lei 3.352, de 14 de outubro de 2019, que dispõe sobre a utilização de material reciclável em decorações de evento público e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de Lei nº 99/2019, que dispõe sobre a divulgação de dados do Conselho Municipal e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei nº 100/2019, que autoriza a Câmara Municipal de Itabirito conceder cesta básica aos servidores e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei nº 101/2019, que cria o concurso de decorações natalina de Itabirito, autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total ou parcial de IPTU aos contribuintes vencedores e da outras providências, de autoria do Executivo. Moções 2019. Concede mérito comunitário, de autoria dos vereadores. Fizeram uso da tribuna os vereadores Gilmar, Nilson, Ricardo, Rosilene, Edson, Geraldo, Leandro, Átila, René, Antônio e Maximiliano. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 84 e 85 foram concedidos vistas ao vereador René. O projeto de lei número 90/2019 fora concedida vistas ao vereador Geraldo. O projeto de lei número 93/2019 teve os pareceres das comissões aprovados e foram concedidos vistas ao vereador Ricardo. Os projetos novos foram encaminhados a comissões para análise e pareceres. As moções foram aprovadas por votação única e nominal. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada.
Correspondências expedidas. Ofício número 268/2019. Encaminhamos ao prefeito cópia dos documentos referentes à solicitação dos moradores da Rua Francisco Moreira, no bairro Santa Rita. Ofício número 269/2019. Ao secretário de Saúde que não houve equívoco na convocação da responsável pelo canil municipal, senhora Tamires Verazini. Ofício número 270/2019, encaminha cópia das indicações 660 a 683/2019 e requerimentos número 313 a 317/2019. Ofício número 271/2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira, solicita liberar a Secretaria de o secretário de Planejamento para participar da reunião do dia 25 de novembro de 2019. Ofício número 272/2019, o vereador Ricardo Luiz de Oliveira solicita liberar a secretária municipal de Fazenda para participar da reunião no dia 25 de novembro de 2019. Ofício número 274/2019, o vereador Ricardo Luiz de Oliveira solicita liberar a secretária municipal de Fazenda para participar da reunião no dia 25 de novembro de 2019. Isso aqui repetiu. Correspondências recebidas. Ofício número 362/2018. O Executivo encaminha a resposta das indicações 474 a 491/2019 e requerimentos 238 e 239/2019 aos vereadores. Ofício número 318. O Executivo encaminha a resposta das indicações 492 a 521/2019 e os requerimentos de número 243 a 246 e 248 a 250/2019 aos vereadores. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei e resolução, sendo esta matéria na primeira parte do nosso trabalho, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, obrigado. Indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, no contexto da recém-anunciada parceria com os supermercados BH, a avaliação da possibilidade de instalação de uma passarela ligando a rodoviária ao complexo comercial, onde está instalada a unidade de Itabirito, no bairro Santa Efigênia. Justificativa. A instalação da passarela garantirá mais segurança aos pedestres na travessia, atualmente realizada por meio da rodovia dos Inconfidentes e sujeita a acidentes em razão dos tráfegos intensos no trecho. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços e com o SAAI, a retomada das obras na rua Maria Lopes Pereira, no bairro Adão Lopes, bem como a realização de tapa-buracos e parceria para a construção de passeios nas ruas localizadas na entrada do bairro. Justificativa. A realização das intervenções garantirá mais segurança e conforto aos moradores do bairro Adão Lopes, bem como os motoristas que trafegam pelo local. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com o gabinete do prefeito e a Secretaria Municipal de Obras e Serviço, a avaliação da possibilidade de efetivação de parcerias com o governo do Estado, visando a concessão de autorização para que a prefeitura, por meio de recursos da mineradora Vale, no contexto do plano de desenvolvimento de territórios impactados, realize a pavimentação asfáltica do trecho da MG-30. Justificativa. A parceria permitirá que as obras têm início imediato, assegurando mais agilidade na comparação com o processo legislativo para a municipalização do trecho e, consequentemente, mais dignidade à população do bairro Mazagão, hoje afetada pela lama em períodos chuvosos e pela poeira no restante do ano. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feito o nivelamento do asfalto em frente à loja da Cleusa, na rua da Carioca, número 907, no bairro Santa Rita. Justificativa. Para maior comodidade, pois o asfalto está muito desnivelado e em época de chuvas formam poças de águas em frente à loja. Os carros passam e joga água dentro da loja, causando maior transtorno. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja analisado uma faixa de pedestre em frente à escola Efigênia de Oliveira Batista, vovozinha, na rua João Pinheiro, número 1291, no bairro Santo Efigênio. Justificativa: para maior segurança, pois o local está muito perigoso, os motoristas passam em alta velocidade e está trazendo risco de acidente devido a ser um local muito movimentado por área escolar. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja analisada uma faixa de pedestre frente à peixaria Três Maria, na rua João Pinheiro, número 590, no bairro Santa Efigênia. Justificativa: para maior segurança, pois o local está muito perigoso, trazendo riscos de acidente devido a ser um local muito movimentado por área escolar. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a manutenção da pavimentação asfáltica na rua Angelina Salermo, próximo ao número 495, bairro São José. Justificativa: a manutenção visa zelar pela segurança do trânsito e da população, evitando acidentes por falta de conservação das vias públicas. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a manutenção e grades de proteção da rede pluvial na rua Francisco José de Carvalho, no número 1493, ao lado da igreja, no bairro São José. A manutenção visa zelar pela segurança do trânsito e da população, evitando acidentes por falta de conservação das vias públicas. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal. Oh, gente, a reunião já começou e eu estou lendo as indicações. Se vocês puderem contribuir comigo, eu vou ficar agradecido. E as indicações é de vocês. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a limpeza do parquinho no bairro Pedra Azul, em frente ao salão comunitário localizado na rua Guajajaras. O local encontra-se com mato alto, além de possibilitar a satisfatória utilização do espaço. Também pode ocasionar a presença dos animais peçonhentos. A limpeza visa proporcionar mais segurança e bem-estar para quem faz uso desse espaço. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a manutenção da pavimentação asfáltica na rua Mariana Dias, próximo ao número 261, no bairro São Mateus. A manutenção visa zelar para a segurança do trânsito e da população, evitando acidentes por falta de conservação da via pública. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a manutenção da pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua José Lopes Martins, bairro São José. A manutenção visa zelar pela segurança do trânsito e da população, evitando acidentes por falta de conservação das vias públicas. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a limpeza do parquinho ao lado da quadra do bairro São José. O local encontra-se com mato alto, o que pode ocasionar o surgimento de animais peçonhentos, colocando em risco o bem-estar e segurança da população. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência que solicite ao chefe do Poder Executivo, por meio da secretaria competente, em caráter de urgência, providências necessárias para evitar novos alagamentos no entorno da Praça Jacintino Costa Coelho, com a rua Arthur Bernardes, centro Itabirito. Justificativa: trata-se de uma reivindicação antiga dos empresários e moradores da região, que vem enfrentando vários transtornos e prejuízos com as alagações que vem se tornando cada vez mais frequente, mesmo com pouco volume de chuva. Itabirito, Minas Gerais, 25 de novembro de 2019, vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que possa fazer calçamento ou pavimentação na rua Adelino Fernandes, onde dá acesso à escola Laura Queiroz, no bairro Esperança. Apesar do bairro citado acima pertencer à empresa VDL, cabe à prefeitura fazer uma manutenção ou uma negociação com a empresa para que o faça, principalmente, por dar acesso a uma escola municipal que fica intransitável em período de chuva. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que possa fazer uma vistoria em um muro que faz divisa com a quadra de esporte da Vila Gonçalo. Justificativa: a solicitação acima procede por motivo de moradores e responsáveis pela associação comunitária do bairro estarem reclamando que, quando chove, está escorrendo uma quantidade enorme de água nesse muro, danificando ainda mais a estrutura da referida quadra. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que verifique a possibilidade de implantar em nosso município integração entre os órgãos de segurança pública na esfera do município de Itabirito. Justificativa: a solicitação procede em virtude de nossa cidade ser complexa, com a população aproximadamente de 50 mil habitantes, sem contarmos a população flutuante, contando com três principais órgãos de segurança pública, os quais, por logística ou outros fatores, ficam distantes entre si, dificultando uma rápida atuação entre os órgãos. Inicialmente, o espaço abriga a Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal, além das áreas integradas de inteligência dos referidos órgãos, e sistema de vídeo monitoramento. A área sugerida seria parte do galpão da Delfai. Esse procedimento gera economia de R$16 mil em redução de aluguéis para os cofres públicos. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que faça uma capina e também alinhamento dos meus fios na rua Fernando Arduino de Araújo, próximo ao número 224. Por motivo de reclamações, solicitamos que esse pedido, pois além de muito mato, os meus fios ficam próximos ao número citado, estão todos tombados e, quando chove, invade a residência, principalmente a dos de número 224. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que possa colocar a iluminação na rua Adelino Fernandes, no bairro Esperança. Justificativa: apesar do bairro citado acima pertencer à empresa VDL, existem várias reclamações dos moradores de uma escuridão imensa no local, trazendo assim muita insegurança para os moradores. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a secretaria competente, que possa fazer reuniões com a prefeitura de Ouro Preto e Mariana, para que em conjunto possa fazer a unificação do SIM, Sistema de Inspeção Municipal, para comercialização de produtos animal. Justificativa, a solicitação acima procede por motivo de termos vários produtores e fabricantes nessa área, e os mesmos não estão conseguindo a comercialização de seus produtos nas referidas cidades por falta dessa unificação, acarretando também grande prejuízo para os trabalhadores que, por falta de produção, em maior escala, perdem as vagas de trabalho nesses setores. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, manutenção na Estrada dos Portões. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade, devido a péssimas condições da mesma. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, um reforço na segurança do bairro Marzagão. Durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal, na última quinta-feira, 21/11, que discutiu sobre a necessidade de pavimentação da MG-30, os moradores da referida localidade solicitam uma presença mais efetiva da Guarda Municipal e da Polícia Militar no local. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, uma avaliação sobre a necessidade de manutenção e reparos na pavimentação da rua Rouxinol, no bairro Floresta. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, troca de lâmpadas queimadas na rua Francisco J. de Carvalho, na altura da igreja de São José, no bairro São José. Trata-se de uma solicitação dos moradores e comerciantes locais. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, colocação de meio-fio na rua Ana Neri, no perímetro de 70, do número 70 em diante. Nos períodos chuvosos, a falta dos mesmos tem feito com que a água invada as casas dos moradores na referida localidade. Trata-se de uma constante solicitação dos moradores em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, capina e limpeza da escadaria localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima. Trata-se de uma constante solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora eu vou ler os requerimentos. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência na forma regimental a convocação do representante do Clube da Melhoridade de Itabirito Clume para prestar contas nesta Casa Legislativa sobre o trabalho realizado pela entidade. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereadora Átila Gilmar Maximiliano e vereadora Rosilene. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado um ofício à Defesa Civil Municipal solicitando, diante do período chuvoso, de chuvas em Itabirito, se há levantamento de áreas de risco iminente, bem como plano de ação para os referidos locais. Justificativa. O levantamento das áreas de risco iminente, acompanhado da elaboração do plano de ação, ampliará a possibilidade de realização e eficácia de intervenções preventivas nos locais, evitando prejuízos aos moradores da respectiva região e até mesmo acidentes fatais. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado ofício ao consórcio Minas Mais, solicitando as seguintes informações sobre a contratação de funcionários em Itabirito. Qual o número de funcionários da Minas Mais atualmente? Desses funcionários, quantos são em Itabirito? Existe perspectiva de novas contratações por parte da Minas Mais? Em caso afirmo, qual a estimativa? A Minas Mais tem, de alguma forma, priorizado a contratação de mão de obra de Itabirito? Em caso negativo, há possibilidade de adoção desses critérios na sequência? Há atualmente algum empecilho à priorização da mão de obra de Itabirito? Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício ao Secretário Municipal de Educação, solicitando informação acerca das seguintes questões. Letra A. Recentemente fui contatado por servidores da educação e familiares de alunos a respeito da possibilidade da possível projeto de unificação das escolas de educação infantil em Itabirito. O tema está de fato em discussão? Se sim, qual é o objetivo? Letra B. Caso se concretize a possibilidade mencionada acima, como se dará o processo da relocação dos servidores municipais atualmente lotados nas escolas que serão desativadas? Justificativa. As escolas de educação infantil têm papel fundamental no sistema de educação municipal. Comentários acerca de uma possível unificação trazem segurança aos servidores e familiares de alunos em relação à qualidade do ensino e os critérios do zoneamento. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Max. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado a providência da Câmara Municipal de Itabirito para que seja enviada a Lei 3.331, de 26 de julho de 2019, para o órgão público, SAAI, que dispõe sobre a instalação de equipamentos bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências. Justificativa. Devido à Câmara Municipal de Itabirito ainda não ter enviado aos órgãos públicos, ou órgão público SAAI, essa conceituosa lei, os moradores itabiritenses estão reclamando muito devido ao aumento dos valores a pagar nas contas de água. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao Departamento de Limpeza Urbana desentupir um bueiro localizado em frente à residência da rua Professor de Aulas, número 150, no bairro Saudade. Justificativa. A obstrução vem causando prejuízo na garagem dessa residência, pois há um grande e constante volume de água que desce no local. Sala das reuniões, em 25 de janeiro de 2019, Rosilene Carmo Cardoso. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que esteja solicitado ao Departamento de Limpeza Urbana o retorno de um bueiro localizado na rua José Clemente Filho, próximo ao prédio no bairro Matuzinho, especificamente na Ponte da Sucena. Sala das reuniões, 25 de novembro de 2019, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado junto ao órgão competente Serra Verde, Transportes, analisar a volta dos funcionários que realiza cobrança de passagens. Justificativa. Sendo agora os motoristas responsáveis pela cobrança das passagens, está acarretando o atraso nos horários de cada linha, pois o mesmo hoje está realizando as duas funções, deixando assim a população usuária prejudicada com seus compromissos. Para maior segurança, pois há um grande risco dos motoristas prenderem os passageiros ao descerem na porta traseira devido a estar fora do alcance de enxergar o que está acontecendo lá atrás, caso ocorrido hoje em Belo Horizonte, com morte fatal de uma criança de 3 anos de idade. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando uma avaliação sobre a necessidade da melhoria de drenagem pluvial da rua São José Ferreira Bastos, bairro Nossa Senhora de Fátima. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício à empresa Vale, solicitando a mesma que avalie a possibilidade de garantir o asfaltamento do trecho que liga Itabirito ao Mazagão, do início da estrada de terra finalizando após a Escola Municipal Antônio Toledo Sobrinho. Conforme narrado pelos munícipes daquela localidade, na audiência pública realizada na Câmara Municipal, na última quinta-feira, 21 do 11, que discutiu sobre a necessidade de pavimentação da MG-30 e que também contou com a presença dos representantes da Vale, sobre as péssimas condições da estrada e os problemas diários enfrentados pelos moradores. É importante destacar que a estrada também beneficia diretamente a mineradora e suas terceirizadas, que diariamente circulam por lá, conforme relatos da comunidade, que reivindicam o apoio da empresa, já que na própria audiência foi anunciado pelo prefeito que a referida obra não está no plano de governo do atual governo Romeu Zema. Sala das reuniões, em 25 de novembro de 2019, vereador Ricardo. Agora vou ler a matéria em pauta. Projeto de lei número 84/2019, que estima as receitas fixas, despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito, para o exercício de 2020 de autoria do executivo em primeira discussão. Projeto de lei número 85/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2020 de autoria do executivo em primeira discussão. Projeto de lei número 90/2019, que altera dispositivo na LDO 2020, Lei Municipal 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter ampliar o serviço de egoterapia na diretriz 36, com alterações dos anexos e metas prioridades da LDO 2020, incluir o inciso 3º no artigo 13, que trata da desculação da receita, e incluir o parágrafo 4º no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferência durante a execução orçamentária de autoria executiva em primeira discussão. Projeto de lei número 93/2019, que altera dispositivo na LDO 2019, que inclui no inciso 3º, no artigo 13, da Lei Municipal 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO 2019 para tratar da desvinculação da receita corrente em até 30% nos termos da Emenda Constitucional 93/2016, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei número 96/2019, que dispõe sobre a criação do programa para identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educadores, de educandos com dislexia, descalculia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na rede pública e privada de educação do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Nilson em segunda discussão. Projeto de lei número 98/2019, que altera a Lei 3.357, de 21 de outubro de 2019, que torna-se obrigatório o teste de acuidade a adolescentes matriculados nas creches e nas escolas públicas municipais de autoria do vereador Átila, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 99/2019, que dispõe sobre a divulgação de dados do Conselho Municipal e da outras providências de autoria do vereador Ricardo, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 101/2019, que cria o concurso de decorações natalinas de Itabirito, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder extensões total ou parcial de IPTU a contribuintes vencedores e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. Projeto de Lei nº 102/2019, que dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, projeto novo. Projeto de Lei nº 103/2019, que denomina a Rua Rosângela Aparecida da Cruz, no condomínio dos Inconfidentes, nesse município, de autoria do vereador Arnaldo, projeto novo. Projeto de Resolução nº 14/2019, que regulamenta a ouvidoria na Câmara Municipal de Itabirito e dá outras providências de autoria da mesa diretora, projeto novo. Emenda Substitutiva nº 01/2019, ao Projeto de Lei nº 84/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2020, de autoria dos vereadores, está entrando na casa hoje. Emenda aditiva número 01/2019 é o projeto de lei número 84/2019, que estima as receitas e fixa as despesas no orçamento municipal de Itabirito para o exercício de 2020. De autoria, isso também é um projeto novo. Essa é a matéria em pauta.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 10 vereadores inscritos. Primeiro vereador Ricardo, Gilmar, Max, Antônio, Átila, Edson, Geraldo, Renê, Nilson e Rose.
Antes de passar a palavra para os oradores, os vereadores, atendendo ao requerimento do vereador Ricardo, encontra-se nessa casa o secretário de chefe de gabinete, Lucas França, Luquinha. Aí eu gostaria de convidar o Lucas para fazer o uso da tribuna. E aí eu passo a palavra para o Luquinha, para ele fazer a abertura, e depois o Ricardo pode já fazer a sua participação, e depois passo para os demais vereadores. Muito obrigado.
Boa noite, primeiramente, à mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, público presente, e eu queria agradecer ao Ricardo pelo convite, fico lisonjeado com a presença aqui hoje. Uma coisa inédita, igual eu estava comentando com o pessoal do gabinete, que é o único chefe de gabinete até hoje a subir aqui na tribuna. Isso para mim é um prazer e isso mostra para a gente aí uma transparência desse novo governo. Te agradeço mais uma vez.
Boa noite, Lucas. É realmente um grande prazer. Eu acho muito importante e necessário, né? Mesmo eu não sabia que era inédito a vinda do chefe de gabinete. Eu considero como uma secretaria de governo e talvez uma das mais importantes, né, para a locomoção desse novo governo. Então, eu acho de extrema importância a sua vinda aqui e essa situação, esses convites, essas convocações, elas não vêm de agora, a gente já vem desde o início do mandato, onde tivemos a oportunidade de estarmos eleitos em 2016, e a partir de 2017 a gente já vem com essa prerrogativa de convidar, né, os responsáveis por pastas, e na verdade não houve a oportunidade de convidar o antigo chefe de gabinete, então está sendo nesse momento. Então eu te agradeço, eu acho que é importante, é salutar para o município, né, é positivo, onde a gente possa estar entendendo algumas questões. Eu, a princípio, eu vou fazer a leitura, porque as perguntas são perguntas grandes aqui. Então, eu vou fazer a leitura dessas solicitações. O secretário de gabinete tem a função de assessorar o prefeito em suas atividades, funções políticas, projetos especiais, cuida ainda das relações institucionais com a comunidade sobre assuntos diversos, além de gerenciar todas as demandas pertinentes a cada secretaria e acompanha o desenvolvimento dessas tarefas. Sendo assim, eu gostaria de te fazer a primeira pergunta. Em algumas situações da prefeitura, tem tomado decisões sem abrir o diálogo e consultar a população antecipadamente. E, ao meu ver, criado desgastes desnecessários. Vou citar exemplos recentes aqui, a questão da alteração do trânsito no bairro Santa Efigênia e sobre a mudança da creche Dona Baratinha. Aí, após passar por um desgaste e pressão da população, a administração volta atrás nessas decisões, como foi feito nos dois casos que exemplifiquei. Você, como responsável por fazer essa relação institucional executivo-comunidade, não acha que a prefeitura anda pecando nessa condução? O correto não seria abrir o diálogo com a comunidade antes de tomar alguma decisão que vai afetar diretamente a vida das pessoas? Essa seria a primeira pergunta, e eu vou fazendo pausado, se você não importar, e para não estar embolando também.
Claro. Ô Ricardo, o governo do Orlando, ele vem pautado num governo dividido por gestão e gestão de equipes. E no nosso governo, ele tem as secretarias e cada um responde por elas. Então, no caso da educação, ela tem o livre-arbítrio de poder definir certas situações delas. Orlando cobra, procura dar metas e fazer gestão. Quanto à Secretaria do Trânsito, a mesma coisa. Eu estou aqui como uma pessoa de confiança do prefeito e, neste caso, ele tem pessoas técnicas nas suas secretarias que vão responder por cada ações positivas ou negativas que chegar a acontecer.
Tranquilo, está respondido. Só completando aqui, essas mudanças houveram apenas após a intervenção do prefeito. Por isso que foi feita a pergunta, né, pela proximidade do gabinete, né, diretamente com com o comando do prefeito. Tanto na Secretaria de Educação, que eu cheguei a conversar com a Secretaria de Educação, não havia possibilidade de mudança, e também na Secretaria de Trânsito. Após uma intervenção do prefeito, houve essas mudanças rapidamente.
Foi o que eu te disse. Tanto nas partes assertivas quanto nas partes negativas, cada secretaria tem a sua responsabilidade. Chega um momento que o prefeito chega para dividir essa responsabilidade com cada secretaria. E, neste momento, nós achamos pertinente de voltar o que permanecia como que estava antes, vamos dizer assim, e não permanecer a mudança, tanto de um lado quanto do outro.
Ok. A segunda pergunta, Lucas. O senhor tem sido responsável pelas articulações no entorno das nomeações aos cargos comissionados. Isso o próprio Orlando me disse pessoalmente no gabinete, em uma reunião que tivemos. E tem sido grande o número de reclamações sobre o atual inchaço da máquina pública, referente ao número de cargos comissionados, uma realidade que a atual gestão prometeu extinguir. Servidores efetivos têm comentado que alguns setores que existiam 3 comissionados do governo Alex Salvador, agora tem 5, 6. Além dos antigos terem sido mantidos, tiveram novas nomeações. Você poderia nos relatar como têm sido conduzidas essas nomeações desde o primeiro dia de mandato? Tem números sobre quantos eram na gestão passada, quantos temos hoje? Eu e outros vereadores já fizemos essa solicitação via requerimento, mas ainda elas não foram respondidas.
Bom, vou começar por partes. O gabinete realmente ele é responsável pelas nomeações e exonerações. Como eu te falei na primeira pergunta, todo secretariado é responsável por admitir ou exonerar alguém da sua equipe. Então, tudo passa pela nossa mão do gabinete, sim. Quanto à questão de quantidades de pessoas que estavam antes e que hoje está, eu fiz um balanço. Não, vou falar antes dessa quantidade, eu vou falar o que vocês acham, estão percebendo, que acontecia no governo, que tem mais gente dentro de uma secretaria e menos gente dentro da outra secretaria, porque eram muitos desvios de função. E hoje, nós, do gabinete, juntamente com todas as secretarias, estamos realocando cada função em sua função. E não conseguimos fazer tudo, porque senão desfalca algumas das secretarias. Porque nessa questão da função dos cargos e salários, esses comissionados estão presos em cada secretaria, sendo que outras secretarias precisam de mais funcionários ou não. Então, nós estamos voltando seus funcionários ou novas contratações dentro da sua pasta. Quanto à questão de números de efetivos e comissionados, nós temos, em julho e agosto, nós tínhamos 117 efetivos / comissionados. Hoje nós somos 127. Número de servidores comissionados, em julho e agosto, nós éramos 344. Hoje nós somos 344. Então, o que está acontecendo é a realocação, e aí pode parecer para vocês que acaba que uma secretaria está com mais, outra com menos, mas esses são os dados. Quanto ao requerimento, já te adiantando, não sei nem se vai ter uma pergunta sobre isso, mas já que você perguntou sobre essa questão, hoje nós temos uma média de 90 dias de governo. Eu tenho hoje... Minha colinha aqui, viu, gente? Eu tenho hoje em torno de 253, desde que eu cheguei, 253 indicações, 47 requerimentos. Exatos, 300... requerimentos e indicações. Nós não temos 90 dias, mas eu vou calcular que nós temos 90 dias, ou seja, 3 meses. São 100 por dia, 100 por mês, desculpa. Calculando 20 dias ou 22 dias, são 4, 5 por dia. Eu teria que ter uma pessoa em cada secretaria só para responder para vocês o requerimento e indicações. E isso é bom, porque a gente gosta de vocês nos ajudarem. A nossa gestão é para ter o apoio de vocês mesmo, independente do lado A ou do lado B. Só que nós temos que ter paciência, porque hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas não volta para vocês mais aqui, que foi um pedido meu, em orientação ao meu amigo Léo, no início, antes da gente tomar posse, que chegava um requerimento no gabinete e virava e falava assim, O requerimento foi entregue na secretaria competente. Eu tenho certeza que hoje não chega assim para vocês mais. Eu tenho certeza que todo requerimento e toda indicação chega com uma resposta de cada secretaria pertinente, o que é que tem que ser feito ou o que não vai dar para ser feito. Então, toma um tempinho.
O Lucas, na verdade, nós temos o prazo regimental, né, que é o prazo de 15 dias. Eu concordo que o governo está caminhando para os seus 90 dias, mas, devido ao número de funcionários, eu acho que 5 requerimentos seria até muito pouco para estar respondendo, sinceramente, porque é um número grande de funcionários, né, para responder, na média, de 4-5 requerimentos por dia. E eu acho que seria até um número muito, muito pequeno, poderia ser até um número maior, devido à necessidade da população que nos cobra no gabinete dioturnamente, né, e nas ruas também. E quanto às respostas, realmente elas estão vindo vagamente, né, deve ser devido a essa questão do número, mas não mudou muito a efetividade das respostas, não. Eu acho que você pode estar dando uma olhada e a gente está tentando melhorar, sim. Eu acho que... É uma crítica construtiva.
Pelo menos eu tenho lido, Ricardo, você vai me desculpar, mas eu tenho lido, não chega a resposta mais aqui falando em questão de que foi entregue para a secretaria competente, não. Isso não chega mais, não.
Nós até temos ali, se quiser, assim que a gente decide, a gente pode estar passando.
Claro.
As respostas, elas não mudam muito, não. Mas, enfim, essa resposta finalizada, eu gostaria de te fazer mais uma pergunta aqui. Ainda nesse assunto de nomeações... Queria tratar e ouvir um pouco sobre as denúncias de nepotismo na prefeitura, né, que existem várias situações, e uma outra pauta que o atual prefeito prometeu extinguir, né? Eu gostaria, em primeiro, ler o que é nepotismo. É a prática pela qual um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer parentes, em linha reta ou linha colateral, seja por vínculo de consanguinidade ou da afinidade. A proibição é prevista na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que abarca todos os órgãos e entidades que compõem a administração pública, tanto federal, estadual e municipal. Para você, repito, responsável por coordenar as nomeações, não é nepotismo a nomeação do seu irmão a um cargo no SAAI e também de parentes próximos, nomeado em outros cargos dentro da estrutura da prefeitura?
Ô, Ricardo, eu vou responder você começando com a semana passada. Eu, coincidentemente, eu não indiquei o meu irmão. Quando o Rogério chegou, eu poderia até indicar, mas o Rogério chegou e falou, o meu engenheiro civil vai ser essa pessoa. Coincidentemente, era o meu irmão. Por quê? Começando com a sua resposta da semana passada, que você falou aqui em cima, que mesmo que houvesse um nepotismo que se fosse técnico, ainda estava assim. Não estou falando que é ou que não é, não. Eu vou responder por completo. E o meu irmão é muito técnico, é um engenheiro civil, inclusive, não sei se foi na época do Max, ou não sei se foi do Rodrigo, mas foi um dos que ajudou a reformar essa casa. Mas, eu não sou advogado. Se tiver, igual você falou de denúncia, todas as denúncias que têm chegado para a gente, todas o gabinete tem encaminhado para o consultivo. E se chegar, vai ser encaminhado. E se for constatado, será retirado. Isso é simples. Enquanto o consultivo não der o parecer final, eu não consigo te falar para você o que é, o que não é.
Isso não efetiva competência... até por conhecer o Juninho, eu não estou aqui questionando a competência, eu estou questionando a questão do nepotismo.
Não, concordo, só te respondi de semana passada.
Realmente é estranho, não só o Juninho, tem outros parentes também vinculados, mas como eu não tenho o nome completo, eu não vou estar te passando aqui, mas eu posso estar indo ao gabinete te levando essa demanda também, né, de outros parentes que foram indicados dentro da prefeitura. Durante a campanha, o prefeito sempre se afastou da posição de político, se apresentando como gestor, prometendo acabar com as velhas práticas da política e uma gestão eficiente. Na prática, nós temos visto, por exemplo, o aparelhamento da máquina pública, que é uma velha prática.
Temos visto nomeações de parentes de vereadores a cargos estratégicos dentro da prefeitura. Ou seja, ao meu ver, o prefeito tem reeditado essas velhas práticas que tanto foi criticada durante a gestão passada. Então, minha pergunta é, o prefeito já se deu por vencido e resolveu dar continuidade naquilo que prometeu acabar, que é o aparelhamento da máquina pública, principalmente com a questão de parentes e pessoas ligadas bem próximo de alguns vereadores?
Bom, Ricardo, isso é uma pergunta que seria direcionada para o prefeito e não para mim. Eu não posso responder aqui que o prefeito se deu por vencido ou se não deu por vencido. O que eu te respondo nessa pergunta é que todos os secretários, repito, têm livre-arbítrio para contratar e exonerar qualquer tipo de pessoa. Se está acontecendo o aparelhamento, ou se houve de qualquer forma, vem de uma situação de secretariado. Agora, se ele se deu por vencido, você me desculpa, mas eu não consigo responder para você.
Não, claro. Então, o senhor não participou das contratações?
Claro. Nomeações e exonerações, sim, passa pelo gabinete. Mas eu passar, falar que está indo A ou B, sem um consentimento da secretariado, não é comigo, não.
Entendi. Então, isso, automaticamente, ao seu ver, não acontece no governo atual?
Olha, que eu te fale e repito, se acontece, vem por cada secretariado que responde por cada sua pasta. Eu não respondo por pasta de secretariado, eu só nomeio e exonero, ok?
Ok. Está entre as metas do plano de governo, 4 metas, né? E sobre uma delas, que é a transparência, a prefeitura não tem respondido devidamente os requerimentos dentro do prazo regimental aprovados pela Câmara, desrespeitando aí os prazos regimentais. Além das informações também não estarem devidamente atualizadas no portal da transparência. Se foi uma promessa porque ela não vem sendo cumprida, há algum problema, algum gargalo sobre a questão do portal da transparência?
Ricardo, você não deve ter visto hoje o portal, mas ou quinta, ou sexta, ou até mesmo na quarta, mas a minha equipe, já pegando até uma aspas aí, parabenizar, é um time de hiperqualidade, e desde quando nós chegamos no gabinete, nós colocamos uma meta que teria tudo que fosse ligado ao gabinete no portal de transparência. E isso mostra o que é tecer a transparência, que nunca houve isso, a não ser as leis. Então, hoje tem decretos, nomeações, exonerações e portarias desde 2005 no portal de transparência. Se tiver um site e quiser olhar, pode olhar para você ver que está tudo no portal de transparência. Eles lutaram diurnamente, trabalharam diurnamente para que isso acontecesse. E tudo só não estava antes, porque dependia também de outra secretaria, que é a parte do TI, para poder migrar isso para o sistema. Mas a gente já vem trabalhando isso aí dentro do JET para jogar tudo dentro do portal. Esses dias até veio um requerimento do Renê pedindo uma solicitação. Eu até falei, passa para ele. Mas já estava no sistema, na transparência. Então, hoje, se não tiver, podem me cobrar. Mas hoje, em questão de transparência do gabinete, de nomeações, decretos, portarias e leis, vocês podem procurar tudo na transparência, que está tudo lá.
Sim. Eu vou finalizar aqui em parte. Se surgir novas perguntas, eu te repasso, Luquinhas. Uma das últimas perguntas aqui. Devido esse inchaço da máquina, que é nítido, e o aparelhamento também, mesmo com a justificativa, mas eu, sinceramente, eu não me contentei, eu vou tentar ver se eu consigo as respostas através de requerimento ou outras situações. O servidor comissionado, ele terá mais oportunidade para cargos comissionados? Nesse momento, existe essa avaliação?
Não entendi, servidor comissionado para mais cargos
comissionados? O cargo concursado, existe a possibilidade de mais oportunidade de comissioná-los?
Ricardo, cada secretaria tem a sua função de colocarmos esse comissionamento. Eu acredito que sim, a gente está aqui para valorizar. E independente se for valorizar financeiramente, a gestão hoje, ela não só valoriza como a parte financeira, que é muito importante, mas ela valoriza muito, com um bom dia, uma boa tarde, escuta, compreende, não que nas outras não faziam, que também faz, Mas nós temos esse preceito de estar todos os dias deixando aberto o nosso gabinete à disposição, não só da vereança, mas como de todos os que permanecerem lá. Agora, a questão disso é uma coisa mais por secretariado. E eu te mostro depois, pode fazer o requerimento, que o número que nós temos são esses. São 344 comissionados em julho e agosto, 344 em... Eu estou insistindo porque os dados que são reais.
E a questão do cartão alimentação? Já existe algum estudo para passar e atender os R$500 a todos os servidores? Ou a ideia é ficar nessas três escalas?
Bom, estudo existe. Só que está na mão do planejamento e eu acredito que isso que eles vão começar a trabalhar a partir de 2020. Mas estudo existe.
Ok.
Lucas, boa noite.
Boa noite, Nilson.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, mesmo porque a única oportunidade que eu tive de conversar com o Orlando depois da eleição foi aqui nessa casa, foi no dia que ele tomou posse, e semana passada, na quinta-feira, no dia da audiência. Eu estou filiado ao PPS desde 2012, e nós enviamos uma campanha crescente, porque a promessa no nosso grupo, vindo do Orlando e do meu amigo pessoal, Hélio da Mata, que eu tenho estima muito grande, que nós íamos ser um grupo diferente. Aí nós rompemos em 2012 com o grupo diferente, e muito entusiasmo, não ser nem A, nem B, ser realmente o centrão. E quando o ex-prefeito Manuel da Mota saiu fora do páreo, começou a chegar várias pessoas ligadas ao Manel, e essas pessoas foram tomando conta. Eu abdiquei da campanha com Orlando nessa extemporânea. Fiz a campanha com ele até 2016, que até então essas aves que ofusca a política de Itabirito não estava presente. E deu um rebu danado, tive reunião fechada com Orlando e com o doutor Hélio, no qual citei o nome de uma meia dúzia de pessoas que eu não trilhava política e não trilho em lugar nenhum desse município, que são pessoas que eu não cito o nome aqui, não é porque eu tenho medo, eu não costumo carregar medo, mas, infelizmente, elas apoderaram da campanha do Orlando. E a promessa que eu tive do Orlando e do Hélio da Mata, que eu podia ficar tranquilo, que jamais essas pessoas ocupariam o cargo. E, para decepção do Nilson, essas pessoas ocuparam o cargo e cargos bons. E o pior de tudo, que o que eu falei e o que eu previa está acontecendo. Eu estou recebendo denúncia direto dessas pessoas, que você deve saber quem é, espero que também prove o nome, mas você sabe muito bem, eu sou inteligente e participou do grupo conosco. Eu gostaria de saber se isso já chegou no ouvido do Orlando, se já tomou alguma providência, porque eu não quero comentar isso com o Orlando, porque ele sabe da minha posição. Ele sabe que eu sou muito ético, muito franco nas minhas coisas. E eu gostaria de saber, porque já chegou denúncias brabas a respeito dessas pessoas, até para vereadores amigos nossos aqui. Nós não tivemos a condição de provar e pegar, mas com o tempo nós pegamos e vamos provar. Pode ter certeza. E eu só gostaria de saber de você disso. Te desejo boa sorte. Você ocupa uma das pastas junto com a controladoria mais difícil do município, quer mexer com o pessoal, você mexe com o pessoal direto. Te critiquei muito no início aqui, pelas reclamações que chegava, e espero que você tenha jogo de cintura, tenha tranquilidade para romper, para poder fazer com que o Orlando faça um bom governo, que fazendo um bom governo, isso é próximo para a cidade, bom para nós, principalmente para a disputa que vem ano que vem. Eu só gostaria que você pudesse me responder se ele já comentou alguma coisa no bastidor com vocês a respeito dessas pessoas. Muito obrigado e boa noite.
Ô Nilson, boa noite, né? Muito obrigado pela sua pergunta. Te agradeço pelo carinho que você tem com a gente e com o nosso partido. Que eu saiba, ainda não chegou, mas eu te falo que o senhor tem portas abertas, como todos aqui, e é um amigo íntimo, um companheiro do Orlando, e eu tenho certeza que se o senhor levar para ele, ele vai entender muito bem o que o senhor está falando e vai querer te escutar e tentar ter uma solução. Eu acho que é sentar, conversar e alinhar isso aí.
Tá bom, muito obrigado.
Boa noite, Lucas. Boa noite, demais vereadores, público presente. Gostaria só de deixar registrado mesmo, ô Luquinhas, essa evolução com relação a esses retornos, que realmente está sendo de uma forma muito diferenciada. Eu cheguei a criticar diversas vezes, né, já falei aqui nessa casa, que como a gente está na linha de frente, na ponta, lá atendendo a população diariamente, as pessoas fazem um pedido e cobram um retorno. Então, assim, esse diferencial está sendo marcante, pelo menos para o meu mandato, e acredito que as minhas respostas são as mesmas dos outros vereadores. Eu estou aqui agora, por exemplo, com um retorno, e outra coisa, o prazo. Às vezes você demorava 60 dias para receber um retorno, e o retorno era só que foi encaminhado. Então, hoje ele está vindo com um prazo menor, e está vindo com um detalhamento mais lógico, para a gente tentar entender. Não que objetivamente seja atendido, pode ser que não seja atendido, mas está sendo mais claro e de uma forma que a gente possa entender melhor e até transmitir essa mensagem para a população. Quero deixar registrado também, eu acho que o papel do chefe de gabinete é um papel muito importante, né? A gente sabe disso. Eu falo que até no governo passado também eu tinha um contato muito interessante com o ex-chefe de gabinete, que era uma pessoa dinâmica também, e eu acho que vocês têm que pautar nisso mesmo e continuar nessa linha de atender, de estar próximo da população, de poder ouvir, de poder tentar resolver, solucionar. Eu acho que, assim como qualquer governo, o do Orlando não vai ser diferente. A gente vai ter erros, a gente vai ter acertos. O que a gente pode tentar ter diferente é a vontade mesmo de estar tentando solucionar o mais rápido possível, dando esse retorno para a população. Obrigado pela sua presença aqui, boa sorte, Deus abençoe lá, sucesso, e pode contar com a gente, tá bom? Obrigado, boa noite.
Obrigado, Léo, pelo seu retorno, por suas palavras.
Lucas, boa noite, primeiro te cumprimentar, né?
Boa noite,
Geraldo. Agradecer a sua presença aqui, onde que foi convidado pelo vereador Ricardo, né? A presidência mandou, e aqui você está presente. Como o vereador Léo disse aí a respeito das respostas, das indicações, eu sei que a sua pasta é uma pasta muito complexa, mas tem hora que eu também não posso colocar aqui também que o erro aconteça só aqui, não. As respostas, mesmo nós sendo da base, quando a gente estava no governo, sempre vi uma resposta que não atendia a gente, o que foi colocado que seria. Então, assim, por incrível, hoje chegou uma resposta de uma indicação para mim aqui, onde que eu coloco assim: melhorias na curva acentuada da estrada do Morro dos Neto, no córrego do Bação, alargamento da mesma. Só colocar isso aqui. Isso aqui eu fiz vários pedidos também, quando o Alex era prefeito, e vinha sempre assim: estará encaminhado à secretaria competente. A resposta era essa. Igual a resposta que veio para mim aqui, veio assim: em tramitação. Então não me respondeu, entendeu? Então, assim, eu acho que essas respostas, essas coisas têm que ser tratadas, e colocar aqui só para poder ser colocado, e até assinado aqui pelo Arlindo, quando buscar e foi encaminhado para a secretaria, é que traga realmente para o vereador uma posição de quando pode acontecer. Porque a gente deve a resposta, a gente é cobrado, e essa indicação aqui é uma indicação que eu já entrei nessa casa, o vereador Toninho já entrou, outros vereadores já entraram. Então, assim, são pequenas coisas, então, assim, a resposta um pouco ainda é vazia. Sabe, eu não estou colocando...
Não entendi.
Eu não estou tirando aqui, porque o que vinha sempre era assim, estava encaminhado e tal. Isso aí era fato que todos os vereadores aqui reclamavam, eu estou falando, né, que a gente aqui estava. Mas eu acho que se for para colocar, e a gente está aqui para uma crítica construtiva, é que essa indicação realmente chegue à secretaria e que traga da secretaria uma resposta plausível para a gente. Ó, vai fazer, vamos fazer, não vai, isso aí não é viável... Entendeu? Então, assim, fica só essa observação.
Eu agradeço a sua observação, Geraldo, mas neste caso aí, é porque ainda depende de algumas respostas do Obras para que não atrase a sua rede. Mas, com certeza, vai chegar uma nova resposta para isso aí que foi executado ou que não será possível de ser executado.
Então, tá, fica aguardando, mas aqui... Mas pede para executar, que lá precisa, tá? Você passa lá e você conhece.
Depende das obras.
Boa noite, mesa diretora. Boa noite, Luquinhas. Prazer recebê-lo aqui.
Boa noite.
Vossa Excelência, cumprimento também sua equipe aqui presente, né? Várias amigas conhecidas. Luquinhas, na verdade, são dois pedidos que eu queria lhe fazer. Primeiro, é referente à questão de duas leis. Eu vi aqui essa campanha que iniciou-se nesse mês, punho fechado para mostrar a fita branca, que é a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Muito importante esse tema. E nós aprovamos aqui, parece na semana retrasada, uma lei de minha autoria que cria o Conselho Municipal do Direito da Mulher. Então, não sei se a lei já foi sancionada, mas aproveitando essa campanha, que inclusive é uma lei de autoria do vereador Ricardo, que também criou essa Semana de Combate à Violência contra a Mulher, aprovado nessa casa, me parece, ano passado, né, Ricardo? Ou esse foi o início desse ano. Então, somando-se a essa lei do Ricardo, seria interessante sancionar o Conselho Municipal do Direito da Mulher, que tem como uma das premissas básicas o combate ao feminicídio, o combate contra a violência à mulher. E o outro pedido, e aí eu vou fazer via indicação, já que nós estamos falando do retorno das indicações, que é referente a uma mudança do Estatuto do Servidor. Nós já tentamos fazer essa mudança referente a uma flexibilização ao servidor municipal que é responsável por pessoa com deficiência. É muito importante, não é um horário reduzido, de forma alguma, mas é ter uma flexibilização nesse horário, quando esse servidor que é responsável, que tem filho, ou é responsável, ou enteado, ou marido, esposa, ele poder ter essa flexibilidade para dar uma assistência maior a essa pessoa com deficiência. Não é constante, tem toda uma tramitação, tem todo um procedimento, mas nós já tentamos por várias vezes aqui fazer essa mudança no estatuto, até comemoramos que foi, entendendo que chegou a ser feita, mas ainda não foi efetivada. Então, vou entrar com uma indicação, com um projeto de lei anexo, que eu gostaria que pudesse ser avaliado com carinho, com atenção, porque nós temos alguns servidores responsáveis por pessoa com deficiência, que fazem não só questão, mas necessidade dessa flexibilização em alguns casos. E, por fim, reafirmar aqui, nós comentávamos outro dia, desde a minha primeira fala na Câmara após a eleição do Orlando, foi de ser uma oposição responsável, uma oposição propositiva, e é assim que farei, criticando as coisas que devem ser criticadas no sentido construtivo, e elogiando o que for bom para a cidade. Então, quero reafirmar esse compromisso. Agradeço, por que eu estou falando isso? Quando você fala que as portas estão abertas. Eu não sou um vereador, mesmo quando eu fui em situação, que raramente eu ia à prefeitura fazer algum pedido constantemente. Fui várias vezes com o Alex, evidentemente, por ser base, alguns um ano ser líder de governo, mas eu tenho essa característica de não ir. Agora, certamente, precisando, se, principalmente se for para a cidade, irei, pedindo para a comunidade, para a cidade. E para alguns oportunistas de plantão, é bom externar certas coisas que o pessoal costuma fazer, porque nem sempre o pessoal está acostumado a fazer esse tipo de oposição. E tem que ser feito para a cidade. A cidade tem que estar realmente pensando como prioridade em todo o tempo. E eu gostaria só de reafirmar que eu ainda não tive a oportunidade de sentar com o Orlando, hora nenhuma, como vários já falaram aí, desde que o Orlando assumiu a prefeitura, antes também não cheguei a sentar, mas quando precisar, se for para a cidade, eu vou aceitar o convite e conversar, sim, não tem problema nenhum. Tem que acabar com essa velha política, que opositores não podem conversar em prol da cidade. Então, assim farei, já estive uma vez no seu gabinete, inclusive falando do projeto, desse projeto, sim. E assim que vai ser tratado, independente de sermos oposição, aqui na casa. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, quando você fala das portas abertas, eu vou reafirmar esse meu compromisso com a cidade e uma oposição que eu entendo tem que ser responsável. E fica aqui esses dois pedidos. Uma já é a sanção com a expectativa para esse mês, aproveitando a campanha que alguns servidores trouxeram aqui, quero parabenizá-la pela mobilização. E o outro é a indicação que entregarei na próxima semana, já que eu não consegui passar o projeto, porque não há uma prerrogativa de iniciativa do vereador, a mudança do estatuto tem que ser via executivo, porque realmente tem uma expectativa muito grande desse projeto ser aprovado. Muito obrigado, uma boa noite, parabéns pela vinda aqui.
Obrigado. Posso responder? Quer falar? Ah, tá. Obrigado. Já começando de trás para frente,
está convidado para você ir amanhã lá, bater um papo com o prefeito, tomar um café conosco, por que não? Não só você, como todos que estão aqui, as portas realmente estão abertas para que todos possam ir. Eu vou verificar amanhã para ser o projeto de lei que está para ser sancionado. Acredito eu que possa estar lá para o Orlando assinar, ou até mesmo vindo do consultivo, eu te dou uma resposta sobre isso. E quanto outro requerimento, é um prazer a gente levar lá para o Orlando trazer essa lei para vocês aqui. Ok?
Sim, Luquinhos, nós tivemos aquela primeira conversa, mas foi geral, eu falo uma conversa individual, eu só vou realmente quando for alguma coisa interessante para o município, é assim que tem que ser a tratativa. Mas é aquela conversa, aquela primeira abordagem que ele fez ali, com todos os vereadores, foi interessante, porque ele respaldou essa questão de ter uma convivência harmoniosa. E ali nós reafirmamos que vai ser uma oposição...
Mas eu falando com toda sinceridade, está aberto mesmo, ele tem o maior carinho de receber todos lá, independente que vai passar e dar um tchauzinho, não tem problema, foi na prefeitura, passa lá e vai apertar a mão do nosso prefeito, que ele é um cara que tá merece o apoio de vocês e o aperto de mão.
Muito obrigado, uma boa noite.
Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, público presente, secretários da prefeitura, estou vendo ali o Randon, a doutora Celina, a Débora. Tem mais algum aí? Não, né? Só essas três mesmo. Só. Boa noite. Luquinha, nós sabemos que quando a gente senta numa cadeira e assume um cargo de tanta importância, de grande relevância, igual é o seu, né? Que a cobrança é dura e árdua, né? Então a gente tem que entender. E a gente fala para brincar, que eu entrei aqui, sentei nessa cadeira em 2017, tinha cabelo branco, não. Agora nem cabelo eu estou tendo. Mas, enfim, vamos lá. Acho que tudo se faz de maneira respeitosa, a gente sai satisfeito. Eu gostaria de poder falar aqui agora a mesma coisa que o vereador Léo falou, com relação aos requerimentos. Inclusive, só vou fazer uma correção, que ele falou que acreditaria que a resposta dele seria as mesmas vereadores, mas infelizmente, Léo, não é não. Porque eu acho que está rolando um conto de fada por aí. Eu fiz um requerimento, vou começar a falar dos requerimentos. Eu fiz um requerimento, primeiro requerimento que eu fiz no dia 16 de setembro, é o de 227, solicitando à prefeitura que enviasse essa casa legislativa em relação de todos os funcionários comissionados demitidos, relação das novas nomeações com cópias dos decretos período do dia 4 do 9 de 2019 até a presente data que foi daquele requerimento. E aí veio a resposta. Depois de muito tempo, de quase 60 dias, senhor vereador, segue em anexo o relatório de nomeação e exoneração a partir do dia 1º de agosto. Eu não pedi 1º de agosto, pedi o dia 4 do 9. Até... Não, 1º de agosto de 2019, está aqui. Totalizando 193 exonerados e 169 nomeados. E aí veio no verso, eu deixei do jeitinho para ver que eu não tirei documento. Está aqui a listagem dos demitidos e as listagens dos admitidos. Eu pedi decreto, eu pedi os negócios, não achei os decretos dentro da prefeitura, escafunchei aqui esse quadro tudo, não achei. E aí você vai me desculpar para mim quem esconde decreto é porque está com alguma coisa, escondendo alguma coisa, não tem jeito. E aí eu tentei por várias vezes a resposta disso. E tive agora, sexta-feira, está aqui de testemunha o vereador Ricardo, o vereador Geraldo, que está ali fora. Nós tivemos uma conversa com o secretário de administração logo após uma licitação, e segundo ele, enviou todos esses documentos para o gabinete, mas não chegou na minha mão. Então fica difícil até da gente trabalhar. Por quê? É um governo que pregou em suas quatro metas transparência e gestão eficiente. E só... colocar o portal no ar, porque eu fiz uma denúncia no Ministério Público. E não me esquivei de denunciar.
Não chegou essa denúncia, então. Se chegou, não está na mão. Porque não,
eu recebi resposta do Ministério Público, eu passo para você depois. Às vezes não pode ter sido mencionado a Prefeitura. O portal Transparência, até quinta-feira, ele não funcionava. Até quinta-feira passada. Eu confesso que eu não vi na sexta e nem hoje.
A parte de leis e decretos, você pode olhar...
Lei e decretos.
Já estava... Eu respondo pela parte do gabinete, Renan.
Lei e decretos, beleza. Mas não tem nome. Os nomeados que foram mandados embora continuam todos lá dentro ativos. Então, eu tenho que entender até como é que o prefeito está fazendo para pagar dois salários. porque tem dois secretários de administração, dois secretários de comunicação, dois não sei o quê. Então, assim, para a gente ter uma harmonia melhor, e nada pessoal, você sabe disso, que responda mesmo, porque vocês falaram tanto em eu falo vocês e o grupo, tá?
Não, claro.
Vocês falaram tanto em transparência, tanto em processos mais lisos, tanto em nepotismo, é o governo com o maior número de nepotismo nessa cidade, é esse atual agora. Um governo que tem 80 dias de mandato, com tanta prática e tanta lambança que já fizeram. Então, assim, o mínimo que a gente pede é para responder o requerimento, mas responda direto, responda, seja mais objetivo. Às vezes, quando vencer, é melhor nem responder. Porque eu acho que é um desrespeito com a função do vereador fazer uma coisa dessa. Aí, você já fica sabendo do requerimento, eu te passo até depois quais são. Pra você ter ideia, requerimento pedindo aqui para valor de obra, 60 dias, não chegou. Requerimento sobre funções de funcionários, não chegou. Olha para você ver outra coisa gravíssima, que eu fiz o requerimento solicitando. É grave, porque falaram tanto em transparência e não estão tendo transparência. Olha aqui para você ver o que eu fiz aqui, olha o requerimento 277. No dia 19/10/2019, aconteceu a primeira churrascada no Clube Kazemi, a Miseg Itabirito, onde o evento teve início às 15 horas e o termo aproximadamente às 23 horas. Durante todo esse período, encontrava-se estacionado dentro da área particular uma ambulância com dois profissionais à disposição do evento por todo o período mencionado. Diante o exposto, solicita ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, enviar esclarecimento a essa casa legislativa, pois é inadmissível retirar da UPA 24 horas uma ambulância, mais profissionais para prestar serviço a um evento estritamente particular. E nesse ofício tinha a negócio. Dia 21
tinha,
de outubro.
Tinha foto da ambulância?
Tinha foto da ambulância.
Tá, não, só pra saber.
E eu preciso disso, irmãos, porque eu vou denunciar. Eu vou denunciar, porque é injusto tirar de uma UPA, que já está com tanto problema, um motorista, um enfermeiro, salvo me engano, um médico, e uma ambulância por cerca de quase 10 horas de evento. Quase 10 horas de evento. E aí não dá para entender a transparência. Então, assim, vamos dar uma reformulada nos negócios. A gente precisa de fazer, de saber o que está acontecendo, porque senão a gente não caminha. Porque você chega dentro da prefeitura, tem nego que entruca a cara para você, que dá até, você perde até a vontade de dar bom dia. Tem uns que chegam lá, semana passada foi na administração, achei que eu ia apanhar de uma funcionária lá dentro. Só faltou ela jogar a cadeira na minha cabeça. Mas eu, graças a Deus, com a elegância que a gente tem, entrei lá para dentro. Então, assim, a diferença é que a gente antigamente chegava na fonte. Hoje, não por você, não pelo secretário de saúde, muito menos pela Débora que está ali, pelo Randon que liga constantemente para a gente para conversar, mas tem um secretariado seu aí que está doído de mexer com eles. Está doído. E aí, Luquinha, eu queria te fazer uma pergunta, não sei se você vai... Aliás, já falei tantas coisas, né?
Senão vou acabar...
Você quer responder? Depois eu volto
não,
de novo.
Não, pode finalizar.
Tá. Não, porque eu tenho mais. Eu tenho mais. Com relação ao amor exigente. Estão vivendo sob pressão, que a notícia que nós temos, não tem como comprovar, a notícia que chegou aos nossos ouvidos, que o atual prefeito vai terminar com o projeto Amor Exigente, colocando cerca de quase 400 funcionários mandados embora. Isso procede?
Até onde eu sei, não, Renê. Eles estão avaliando prestação de contas do Amor Exigente. A secretaria competente
então
está
risco,
avaliando.
Não tem risco de acabar com o projeto?
Está avaliando a prestação de conta. Se tem risco de acabar ou não, aí vai ter que ser... De repente não prestou conta de nada, ou prestou conta de tudo, eu não sei, não posso te falar. Eu sei que estão avaliando a prestação de conta. Ok?
Certo.
Quantas questões dos requerimentos, no caso da administração, com os decretos, chegou as nomeações aí, tudo bem que não chegou os decretos, mas a partir de hoje vocês não precisam mais fazer solicitação de decretos, nomeações e portarias, porque estará disponível no portal. Eu falo pelas leis, decretos e portarias desde 2005. Ok? As leis, desde a número 1.
A partir de amanhã, então, já está lá.
Pode procurar.
Tá, okay.
Tá bom?
Outra coisa é o seguinte.
Aí, só para frisar...
Pode,
vai lá. Aí, só para frisar, aquilo que não estiver lá por um problema de TI, uma coisa, eu vou fornecer para vocês. Mas aquilo que estiver lá, eu não forneço mais, porque está no portal transparência para que todos possam pegar. Entendeu? Porque aí fica, está disponível no portal transparência.
Tranquilo. Aí você orienta quem responde, só responder sim. Consta no portal transparente.
Claro, claro.
É, outra coisa que a gente, de repente, você pode contribuir muito lá também, nós temos denúncias aqui de funcionários, porque há uma divergência de horário. Eu acho que já foi discutido muito aqui dentro dessa casa, que alguns funcionários trabalham 6 e outros trabalham 8 horas. A gente sabe que, principalmente, os servidores da saúde, eles têm um compromisso, porque é um serviço contínuo. Aliás, todos são, mas ali é uma coisa mais específica.
Sim.
Só que o que tem a informação, que alguns gozam de férias e outros não gostam de férias. Gozam de férias. Alguns técnicos têm um acordo feito com a diretora de saúde, que é a atual vice-presidente do sindicato, que uns técnicos tiram folga e os outros das outra classe de técnico, mas nenhum tira folga. Também foi pedido por requerimento, não tive resposta. Isso procede? Tem como mudar? Tem como ampliar isso para as pessoas?
Ô, Renê, isso é uma parte técnica da saúde. Nesse requerimento, o nosso assessor parlamentar com certeza está correndo atrás para as suas respostas. Eu não posso estar aqui respondendo uma parte da saúde, mas, através do seu requerimento, você terá sua resposta com certeza.
Tá. E para finalizar, já tinha outras coisas aqui, negócio de nepotismo, o Ricardo já respondeu, e já perguntou, você já respondeu, não justifica fazer de novo. Agora, você como frente ao gabinete do prefeito, e eu devo imaginar que muita coisa espirra em você também, que isso infelizmente claro. É normal. A denúncia que eu tenho hoje aqui, e eu vou falar daqui a pouco na palavra livre, foi levantada pelo vereador Ricardo, aonde a secretária de comunicação tirou 45 dias de licença em saúde. Deve passar lá, porque você deve ferir isso junto com o prefeito. Ela está em licença de saúde mesmo ou não?
Ela está numa licença a pedido particular, sem remuneração.
Sem remuneração.
Sem remuneração. Tá.
Porque a informação que eu tenho, que ela está nos Estados Unidos, acompanhando a filha dela, pois a filha dela está grávida e vai ganhar a menina agora recentemente. Então isso aí é um direito dela, e eu fico tranquilizado de falar que ela não está sendo remunerada.
É isso que eu ia te falar agora, é um pedido particular e sem remuneração.
Apesar de eu não concordar com isso, porque fica 45 dias uma secretaria sem referência.
Hoje quem responde por ela é o Zé Bernardo, com a administração.
Pois é, duas secretarias, não está dando conta de uma, vai dar de duas, mas não tem problema não. Luquinha, muito obrigado, estou satisfeito por enquanto, e aí só fica atento com a gente, aí tenha um pouco mais de carinho com os nossos requerimentos, porque a nossa função, a gente tem que fazer, que é fiscalizar e legislar, independente do governo que teve lá dentro. Obrigado, viu? Boa noite.
Obrigado, que eu agradeço.
Boa noite, Lucas.
Boa noite.
Boa noite.
Primeiro, cumprimentar e te parabenizar, até porque, na verdade, você estar nesse cargo tão importante, né, para nós, Itabiritense, para você, principalmente, é um cargo de muita confiança. E outra, né, você assumiu o lugar de um cara que tem um conhecimento, tem um domínio, né, há muitos anos aqui. Ele realmente é um cara que é o Tião Cabeção. Né?
Diferenciado.
Um cara diferenciado. Então, assim, eu sei... Né, da questão competência sua profissional, assim, eu sei até pouco, assim, né? Eu até fiquei feliz, né, de você estar assumindo esse cargo também e tal, mas é um cargo pesado. Como o Ricardo ele já disse, a maioria das coisas que eu estava querendo saber também, e as cutucadas, né? Agora, tem a situação do Orlando Campos, do clube, que a gente citou aqui nos dias para trás aqui, dele estar explorando esse espaço público e recebendo um salário, né, vinculado à Secretaria Social. E depois, eu não tenho certeza se a esposa também tem um salário, mas tem essa denúncia. Como sempre eu falo, que nós, vereadores, nós somos a caixa de ressonância do povo. Então, é só para ter a certeza disso, se ele ganha e quanto que ele ganha, se você pode estar passando isso para a gente. E porque a gente precisa de dividir aquele espaço com outras entidades que nós temos na cidade aqui e que a prefeitura está pagando aluguel para eles. Né? Que a gente, nós, vereadores, a gente está na rua todo dia. Todo dia é cobrança, a cidade tem muitos bairros, estão ficando muito sujos. Inclusive, até eu vou estar falando aqui de uma obra no Padre Eustáquio, que ela já está indo para 6 meses. E é um vestiário, deve dar de 5 metros, 25 metros quadrados. Então, assim, 6 meses essa obra já está acontecendo. Quer dizer, você disse 90 dias. 90 dias fica igual 9,99, né? Então, 90 dias são 3 meses de serviço. Então, assim, eu até... Algumas secretarias realmente estão em destaque, né, que é o esporte, que está aqui o Rafael, o Eduardo, que se faz presente aí. A cultura também está bem bacana, seguindo as programações, está bem legal. Agora, as outras secretarias, a gente é mais difícil de estar avaliando também. Né? Então, é só saber a questão do Orlando Campos, não é o prefeito, gente. Ele é o presidente do clube. Então, é só para saber dessa situação, se realmente ele tem um salário, porque às vezes a gente fala, né, nós somos a Caixa de Segurança do Povo, a gente fala o que a gente ouve. E vocês que são secretários, vocês têm uma posição muito boa dentro do governo e a cobrança, com certeza, é menor do que a nossa vereador, a nossa de vereador aqui. Porque a gente está na rua. E muitos moradores de Itabirito, às vezes, não sabem, né, que o senhor é o secretário da prefeitura, com um cargo tão importante. Né? Então, e a cobrança para cima de vocês é grande também, mas a nossa é muito maior, porque todos sabem quem que são os vereadores de Itabirito. Né? E aí alguns conhecem os secretariados, outros não. E tal. Então é só isso. E ver essa questão da cidade para ver se ataca mais os bairros para dar uma geral, uma limpeza melhor nos bairros, assim. Beleza?
Beleza.
E parabenizar pelo cargo seu, cara, porque realmente a responsabilidade é grande e eu tenho certeza que você vai dar conta
Obrigado,
cumprir esse
amigo.
Papel aí. Valeu,
Obrigado, Gilmar. Valeu. Boa noite. Então, sobre a questão do nome citado, ele é funcionário, mas... eu peço que você faça uma solicitação, eu te passo, ou no portal Transparência, eu não vou aqui, até por respeito a ele, citar o salário, apesar que está no portal de Transparência, que possa tá aí sendo divulgado, mas por respeito eu te peço essa colaboração, eu não vou citar. E quanto às obras, às limpezas, no caso que você citou, é de ciência que semana passada, sexta-feira, houve uma licitação de limpeza urbana, de capina. Então, assim, eu acredito muito que a partir de semana que vem, ou no mais tardar, a hora que esse contrato for devidamente assinado, aí deve começar esse gás aí de limpeza que tanto precisa na cidade nossa aí. Beleza?
Boa noite, Lucas.
Boa noite.
Boa noite a todos. A gente realmente tem que ser realista, né? Todas as vezes que eu precisei para pedir em nome das pessoas, ou seja, das pessoas que realmente precisam, igual você mesmo disse, as portas estão abertas. Não é porque eu sou, por exemplo, um vereador hoje de oposição, que eu não vou deixar de ir lá no gabinete do Orlando, ou mesmo no seu gabinete, ou em alguma secretaria, não para mim, porque eu preciso de resolver algumas coisas, pendências, para a população, as pessoas pedem. E todas as vezes que eu já estive várias vezes lá também no gabinete do Orlando, já estive conversando com você, eu fui muito bem atendido, certo? E eu vejo que as portas estão abertas aqui para todos nós, vereadores, porque, na verdade, a gente não pede para a gente pede para a população algum serviço, algum trabalho que realmente precisa, a população. Então, eu quero aqui parabenizar o tratamento que vocês têm com as pessoas. Isso é muito importante. Hoje, a educação e o tratamento às pessoas é fundamental. E isso é muito importante. Eu vejo que vocês contribuem muito para que isso no governo. Só isso, muito obrigado e boa sorte.
Agradeço aí, Toninho, suas palavras. Fico lisonjeado aí
conhecer, testemunha aí de carinho com a gente, porque hoje a gente tem atendido muita gente e procura atender todos por igual. Acho que isso é mais importante.
Boa noite, Lucas.
Boa noite.
Eu queria cumprimentar pela secretaria, eu também não posso reclamar, sou muito bem atendida, ou melhor, eu não posso reclamar de secretário de administração nenhum, porque o Tião, todo mundo sabe muito bem o meu relacionamento com o Tião sempre nos atendeu muito bem, e com você eu não estou vendo diferença também. Então, quero agradecer, te cumprimentar pela secretaria e me colocar à disposição. O que você precisar de mim, estou aqui. Boa sorte para você lá, falou?
Obrigado, Rose, pelas suas palavras também.
Lucas, você pode ficar à vontade para suas considerações finais, já que não há mais vereador para manifestar?
Senhor presidente,
ah, pois não.
Só concluindo aqui, ô Luquinhas, eu avaliei, você falou da situação, eu vejo que algumas perguntas deixam a desejar devido por serem pastas separadas, né? Parece que você não tem ciência de algumas situações. Então, a gente continua nessa chamada, eu acredito que seja necessário a vinda de secretário por secretário, secretaria por secretaria, para a gente conseguir uma explanação mais efetiva de alguns pontos, e também a pergunta para o prefeito, posteriormente a gente possa tá convidando a estar presente na casa, que eu também acho um ponto positivo e necessário. Eu gostaria de te agradecer pela vinda. Te falar que a questão do portal da transparência, desde setembro, a questão de funcionários não está atualizada, tem que reavaliar. Questão de projetos, de decretos, né, eu não avaliei, mas de funcionários realmente, desde setembro, não se atualiza. Então, a gente não consegue saber qual funcionário está lotado em qual secretaria, até por esses remanejamentos que você citou aqui. E uma outra situação que eu estava esquecendo aqui, é a situação do Bom Sucesso, a gente está sempre em contato com o pessoal. Se você já tem um parecer final, e se já tem datas para iniciação de alguma obra, e resolução do problema do transporte escolar, o transporte coletivo do Bom Sucesso, e também na última audiência que tivemos na quinta-feira, né, com a presença do prefeito, sobre a situação da MG30. Né? Parece que a dificuldade com o asfaltamento, a questão é municipalizar. Só que, pelo menos a manutenção, inclusive os moradores me perguntaram agora se eu já teria alguma resposta. Caso tenha alguma dificuldade, a gente possa estar indo ao DR e estar tentando essa autorização, como foi feita em governos anteriores, aí, para pelo menos dar essa manutenção, porque está intransitável lá.
Não.
Seria só isso.
Beleza. Quanto às respostas das secretarias, realmente eu não posso estar aqui respondendo para outra secretaria, para outro secretário. Seria até deselegante da minha parte eu estar assumindo uma coisa de um secretário que ele vai ter a oportunidade de vir se um dia for chamado. Quanto à questão do DR, o Orlando, ele até comentou aqui que ele vai estar semana que vem, se não me engano, ou na outra, tem que ver a agenda agora de cabeça, eu não sei, com o pessoal reunindo, com o pessoal do DR, e aí acredito eu que ele vai tratar tanto dos assuntos dessa municipalização, quanto dos assuntos também de autorização para fazer uma atuação de imediato aí. Quanto à questão do Bom Sucesso, ainda está em análise, Ricardo, e eu te falo que, por enquanto, ainda não tem nada de sucesso, de normal, de novidade sobre o Bom Sucesso, não. Até comentei isso com o Orlando hoje, a gente vai tentar olhar essa questão do coletivo, mas por enquanto ainda não tem nada de novidade, não.
Muito obrigado pela presença, viu?
Eu que agradeço.
Só para encerrar aqui, porque eu não falei. Boa noite, mesa, diretora, presidente, Luquinha. Jogo rápido aqui, parabéns, Luquinha, porque é um rapaz novo assumindo uma pasta, que eu até acho uma pasta bem, bem complicada, difícil, né? Mas parabéns por ter vindo aqui. Eu fui até muito bem atendido quando precisei ir até você. Nunca pedi coisa para mim, sempre pedindo para as pessoas que mais necessitam. Então, eu te agradeço. Então, pode contar comigo o que for bom para o município. O que for ruim, você pode ter certeza que a gente vai votar contra. Então, no mais, parabenizar a sua vinda aqui nessa casa.
Eu que agradeço, Tila, pelas suas palavras e queria fazer essas considerações finais, agradecendo todo esse carinho aí que vocês tiveram aí, né, parabenizando a nossa gestão, principalmente a chefia de gabinete, mas eu queria deixar para vocês um legado que nada é sucesso para mim sem se a minha equipe não tivesse feito tudo dentro do êxito e, principalmente, conseguido ter o sucesso na equipe também. Então, cada um da minha equipe, queria parabenizar a todos, se nós estamos saindo para o caminho certo, porque cada um deu a sua contribuição. E eu não vou ser vitorioso sozinho se não tiver um conjunto de uma equipe. Então, queria deixar claro aqui o carinho para a nossa equipe. É uma equipe diferenciada e é com ela que está saindo o sucesso dessa gestão transparente e, principalmente, para todos de Itabirito. Um grande abraço aí, boa noite a todos.
Presidência, agradeço, registro a participação do Lucas. E sem maiores delongas, e nós estamos com a agenda aqui de 10 oradores, eu quero convidar para fazer uso da tribuna o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente, funcionários desta casa, a todos que estão ao alcance da nossa voz, através do link da Câmara, secretários presentes, ex-vereadora doutora Celina, que se encontra presente no plenário, e boa noite a todos. Hoje, dia 25, Dia Internacional de Combate contra a Violência contra a Mulher. Entrei com um projeto de lei criando a Semana de Combate à Violência contra a Mulher, Lei 3282 de 2018. Semana essa que se faz presente, né, que se iniciou, no domingo, né, com várias atividades pautadas pela Prefeitura. A gente agradece, né, e que vire rotina e que seja um projeto diário, que todas as pessoas respeitem as mulheres, né, e que não aconteça essa violência como vem acontecendo anteriormente, frequentemente, né, inclusive citada pelo doutor Antônio nessa casa. Uma outra situação, pavimentação da MG30 foi um tema discutido na última quinta-feira, um tema que de grande dificuldade sobre essa pavimentação ou municipalização ou dificuldade de manutenção. Inclusive, agora fiz o questionamento ao chefe do gabinete, do prefeito. Caso tenham dificuldade em estarem conseguindo essa autorização, irei ao DR novamente. Tem uma carta comigo lá, que autorizou por duas vezes em gestões anteriores a manutenção dessa estrada.
Por gentileza, só um minutinho, seu tempo vai voltar. Gente, nós terminamos essa primeira parte, ouvimos aqui o Lucas, a nossa reunião continua, nós precisamos de ouvir o vereador falar. Gostaria de contar com a colaboração dos colegas mesmo, porque não tem jeito, vou falar sozinho aqui, fecha aqui, vamos embora, fazer outra reunião amanhã. Então vamos colaborar um pouquinho aqui, só para a gente poder ouvir. Desculpa, mas acho que é mais ou menos assim. Pode, volta o tempo do Ricardo. Obrigado,
senhor presidente. Agradeço a compreensão de todos. Então, essa questão da MG30 não pode ficar da forma que está. E outra situação que a comunidade do Marzagão sofre muito com todas essas questões. Outra situação que fiquei triste agora ouvir da boca do chefe do gabinete foi a questão do Bom Sucesso. As pessoas estarem sem o transporte, a gente não tem uma solução imediata para o transporte coletivo, que é direito de todos. Então, isso é um absurdo. A gente vê uma situação dessa. Já vai para 4 meses que o pessoal não tem transporte lá. Além de transporte, não tem local para ser atendido, para o médico atender. Acontece, às vezes, do médico faltar e não ir atender a comunidade. Então, são situações que não podem ser repetidas. São situações que devem ser vetadas, não acontecer mais. E esse transporte coletivo ser resolvido imediatamente. Como o tempo e as perguntas foram várias, a gente não consegue todas as demandas. Inclusive, esperava algumas respostas mais concretas, mas fiquei feliz com a presença do chefe do gabinete, né, ver que algumas coisas estão funcionando, mas muitas perguntas ficaram sem uma resposta conclusiva. Mas irei chamar secretário por secretário nessa casa, né, foi uma proposta que coloquei desde o início do meu mandato. Não só secretário, acredito que superintendentes também, né, que tem cargos altos, de grande escalão dentro do governo, possa também nos esclarecer algumas dúvidas, que às vezes o secretário nem fica com ciência de alguns fatos, como podemos ver no dia de hoje. Uma outra situação, pauta dos servidores públicos da autarquia do SAAI, extensão do cartão alimentação de R$500 a todos os servidores. Ainda esperamos uma avaliação conclusa, uma avaliação direta, né? Já que está em caráter de análise, que seja analisado o mais breve possível, para que se resolva e, conforme dado fatos em campanha política, que se conclua e se dê o cartão alimentação para todos os servidores. Além de analisar a questão das progressões salariais do servidor público e outros fatos solicitados por eles diariamente em nosso gabinete, em nossas redes sociais, em nosso WhatsApp, que fica disponibilizado. Volto a cobrar também as respostas dos requerimentos, né, em tramitação. Infelizmente, isso não é uma resposta que se deve passar para uma casa legislativa, né? Antes estava encaminhando a secretaria competente e agora está em tramitação. Então eu acho que não é assim que deva funcionar. Eu acho que a resposta tem que ser mais completa, a resposta tem que ser mais concreta, né? Porque essa resposta são perguntas que ouvimos nas ruas e que passamos às pessoas posteriormente. Como que eu vou dar uma resposta para uma pessoa e não está em tramitação? Pô, mas tem 60 dias. Será que uma prefeitura, que só carga comissionados, tem quase 400 cargos, conforme dito hoje aqui, com altos salários, será que não consegue responder 4, 5 requerimentos em um dia? Será que a secretaria não pode tirar 10 minutos do tempo, ligar para outras e responder esses requerimentos? Será que tem tanta dificuldade? Então, essas que são as cobranças. As cobranças são simples, mas são objetivas para que possamos estar passando para as pessoas que nos procuram no dia a dia. Uma sugestão também, tivemos esse problema nas chuvas aí, né, das chuvas, que continuam agora, vários loteamentos que foram criados. E nós não pensamos na estrutura central. Por que não pensar num projeto posterior para que os novos loteamentos sejam pavimentados através de calçamentos, de paviés, para que se tenha permeabilidade? Temos aí o Gabriel, que é engenheiro, né, que está ali nos ouvindo ali, que trabalha na Secretaria de Obras. Eu acho que é um momento de se pensar, de se repensar, para que não tenhamos problemas futuros que se ocasionem e dificultem a vida no dia a dia das pessoas. Eu vou agradecer a presença aqui do Thiago Capitão, que é um cara nota mil lá no bairro Santa Rita, né, que leva as crianças por bom caminho, também, né, no esporte, né, Rafa? Onde teve o evento lá, o Eduardo, estiveram lá, eu não tive a oportunidade de estar presente ontem. Então, eu vejo projetos como o seu, como o do Fabinho, do Ferroviário, lá no bairro São José, né, que nos encantam. Quando você vê aquele número de crianças unificados ali, pensando num futuro melhor. Então, eu deixo aqui meus parabéns e agradeço você a presença e também ao Rafael, que está sempre presente com a gente aí. Uma situação, vou citar aqui, foi citada pelo vereador Renê, inclusive estou com a resposta do parecer ali, sobre a questão da secretária de comunicação. Me parece que ela trabalhou 28 dias no governo, ou um pouco mais, eu não tenho certeza, e tem um afastamento de 45 dias. Sem remuneração, deu para ver ali. Mas se fosse numa empresa, eu gostaria até de fazer essa pergunta diretamente ao prefeito, se fosse uma empresa privada, onde ele fosse o gestor e ele fizesse a contratação de uma pessoa para um cargo tão importante, que é uma secretaria de comunicação, essa empresa aceitaria esse pedido de afastamento para problemas pessoais de 45 dias, sendo que ela iniciou apenas 28? Então fica a pergunta, né, para que possamos pensar. Eu acho que é injusto para com a população, né, mesmo que tenhamos um representante, que no caso foi passado, que eu acho que a população não sabia, Gilmar. A população não sabia que era o José Bernardo que respondia pela comunicação. Nem eu sabia. Então, eu acho assim injusto com a população de Itabirito que nós temos uma secretária de comunicação ainda nomeada, mesmo que não remunerada, mas que não responde pelo município de Itabirito num período de 45 dias. Então, acho que é uma crítica que eu faço.
Por favor, não, é rapidinho aqui, Ricardo. Até já está, a prefeitura já está sendo prejudicada, porque outro dia chegou um convite aqui, até o presidente Arnaldo leu esse convite aqui com tanta coisa errada que veio, da forma que convidou a gente, quer dizer que a secretária já está fazendo, né, já está fazendo falta aqui já.
É, realmente, no mínimo, estranho, né? Mas, eu não sei o que, que ficou acordado, qual que foi a situação real deste fato, mas ela tem um período menor de trabalho efetivo e um período maior de afastamento, né? Mas vamos respeitar a decisão do prefeito. Aqui nós estamos para fazer as críticas, e críticas que eu acho que podem ser utilizadas e avaliadas como construtivas. Outro dia o prefeito esteve aqui, eu fiz um elogio à questão da água limpa, né? Eu acho que é importante mover ações como a água limpa, né? Que se tenha outras ações em outros locais. Quando eu falo aqui, a máquina pública está inchada, tem indicação de vereador, tem mesmo. Né? Infelizmente, o nosso chefe de gabinete, ele não conseguiu nos passar as informações, porque ele não tem essa ideia, parece que ele não tem essa avaliação, ele não estava junto quando foi feito essas indicações, essas nomeações, parece que todas elas vêm das secretarias, mas é uma máquina inchada com comando de alguns vereadores dessa casa. Se está certo ou se está errado, cabe ao prefeito decidir, né? Mas quando a gente fala aqui que a Água Limpa foi um projeto importante, foi um projeto positivo, né? Isso é interessante a gente colocar nas ruas. Mas quando a gente fala, tem uma máquina inchada, tem vereador que indicou mais de 100 cargos para dentro de uma prefeitura, que indicou primo, tio, filho, parente, irmão, cachorro, papagaio e galinha, nós estamos errados também? Não, não estamos errados, não. Entendeu? E são fatos reais. Infelizmente, o chefe de gabinete não teve conhecimento desses fatos. Mas estou passando para ele aqui, que ele avalie secretaria por secretaria, é importante que ele veja que realmente a máquina pública está inflada, ela está inchada, o nepotismo tomou conta, o aparelhamento da máquina tomou conta, né? Isso não é injusto falar, não. Quando você elogia alguma situação, eu gostaria de chegar aqui hoje e falar, o bom sucesso está com o transporte coletivo. Gostaria de falar, o bom sucesso tem um posto de saúde, mesmo que seja um container, como foi conversado anteriormente com o chefe de gabinete, vou ficar muito feliz, a gente vai repassar a informação para as pessoas. Eu acho que é dessa forma que tem que prevalecer. Mas, infelizmente, vamos chegar aqui e falar que temos mais tantas indicações, e infelizmente o portal da transparência, né, questão de pessoal, não nos mostra na mesma velocidade de algumas publicações da prefeitura. Então, eu vejo que temos que melhorar, temos que unir forças, principalmente em demandas de locais mais carentes, como a questão do Marzagão. Né? Se não consegue a questão de municipalizar, vai ser a longo prazo, asfaltar vai ser a longo prazo. A manutenção tem dificuldade? Podemos ir ao DR. Antigamente lá o diretor-geral Davidson Canesso, eu não sei se prevalece. Foi a última vez que eu tive contato lá. Mas nós conseguimos autorização, passamos para a Secretaria de Obras, um patrulhamento, alguns pontos lá, colocar algum material para que se consiga transitar. Vai chegar um momento que a comunidade do Marzagão não vai conseguir transitar mais. A comunidade do Bom Sucesso, para as pessoas virem ao médico, elas têm que pagar táxi. A maioria delas assalariadas. Como que vai tirar para pagar 150, 200 reais em um táxi? Quando vai ser atendida lá, às vezes chega o médico, a equipe atrasou e tal, e as pessoas ficam lá, 12, 15 pessoas, esperando atendimento médico. Então, isso que eu acho que deve ser revisto, isso deve ser avaliado, isso deve ser olhado com olho clínico em caráter de urgência. Minha fala foi essa, meu muito obrigado a todos e boa noite.
Boa noite, Ricardo. Convido a fazer uso da palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente, secretário, vereadores, vereadora Rose, público presente, imprensa, funcionários da casa, quero cumprimentar aqui minha amiga e a procuradora da Prefeitura Celina, né? Está aqui, é ex-vereadora dessa casa também, se faz presente aqui. O secretário de Esporte, Rafael, e a secretária Débora, que é do Planejamento, se faz presente aqui. Público presente, né? Raimundo, Simval, está ali o nosso amigo Serginho também, sempre marcando presença aí o Simval, o Raimundo e o Sérgio. Então, boa noite a todos. Como eu comentei com o Luquinha sobre o nosso campo, começou as obras há muito tempo atrás, né? Então, parabenizar a Secretaria de Obras que, pelo menos, eles estão indo todo dia lá. Isso aí eu sou testemunha que todo dia eu viro lá, então tem funcionário lá. Então, parabenizar a Secretaria que, pelo menos, estão mandando o pessoal para executar esse serviço lá da quadra. Então, agora, o serviço que não está saindo, que está muito difícil. Eu não sei se está tendo, porque às vezes, a gente está falando aqui, as pessoas estão entendendo que o problema está com o funcionário lá, mas às vezes não está chegando material para ele. Como já teve outras vezes, eles ficarem lá esperando chegar cimento e outros materiais. Deixa o funcionário lá, aí deixa sem estrutura nenhuma para trabalhar. Então, está acontecendo muito isso também dentro da prefeitura. Às vezes o funcionário vai para o serviço, onde tem que fazer o serviço, mas a ferramenta não vai. A ferramenta não chega. Então, tem que prestar atenção nisso também. Então, não estou criticando esse funcionário que está lá construindo o nosso vestiário no campo do Padre Eustáquio. Já falei da questão da limpeza também com o Luquinha, ele vai dar... Já deu uma resposta para a gente aqui e vai acelerar. Me parece que agora já tem uma empresa que já vai estar iniciando os trabalhos aqui. Realmente deu essas chuvas aí e acumulou muita sujeira na cidade inteira. E quero parabenizar aqui o presidente Arnaldo pela condução das audiências públicas, né? Teve a audiência pública na quinta-feira, né, falando sobre a questão da MG30, MG30 é a estrada do Mazagão. Em especial, a gente fala dessa estrada do Mazagão. Mas ela vai para Engenheiro Correia também. Então, tiveram aqui a presença de vereadores de Rio Acima, vereadores de Ouro Preto, para tentar resolver esse problema da MG30. E nós, a nossa preocupação, nós vereadores aqui, em primeiro lugar, é com a estrada do Mazagão. Então, tem que se resolver esse problema lá. Tem que asfaltar, tem que fazer... Alguma situação tem que tomar para essa estrada o mais rápido possível. Né? O prefeito estava aqui na audiência na quinta-feira e ele já levou essa mensagem para os responsáveis maiores lá, né? Do Estado, e saiu aqui com esse compromisso de olhar isso para a gente. Espero que pegue no pé desse povo lá e eles façam esse serviço para a gente aí. Porque é muito sofrimento dos moradores daquela localidade. Então, parabéns, senhor prefeito, pelas audiências bem conduzidas. Ó, senhor prefeito, não, senhor, nosso presidente da Câmara, Arnaldo. E dia 20 de novembro foi o dia da consciência negra, né? Tivemos um evento, uma programação muito bacana. Então, parabenizar a prefeitura, né, as secretarias competentes que fizeram essa festa linda que foi, né? Então, parabéns às pessoas que estavam envolvidas diretamente com esse evento que teve aí na Semana da Consciência Negra. Foi um evento muito rico, muito bacana, com shows maravilhosos, com palestras, com homenagens a pessoas daqui de Itabirito, atletas que a gente não sabia quem era, Irenice. Então, essa foi uma atleta que foi exemplo, né, que levou o nome de Itabirito para nível muito alto no nosso país, e ninguém de Itabirito conhece essa mulher. Então, vamos procurar saber quem é Irenice, quem foi Irenice, que ela já faleceu, mas no tempo dela, ela tinha... Era 50 anos avançada, muito inteligente, e parabéns a Irenice, parabéns a Itabirito por ter... Né, por ter uma filha como Erenice, que brilhou nos tempos dela aqui. O dia 20 de novembro, eu quero parabenizar também o Telefunken, que todo ano, com dinheiro, sem dinheiro, ele vai e ele organiza a Missa Afro, organiza várias coisas que acontecem na Semana da Consciência Negra. Nunca ele parou com o trabalho. Então, parabenizar ele, né, pelo trabalho, pela missa que aconteceu também na Semana da Consciência Negra. Ele que é guerreiro. Então, parabéns, Telefunken. E, né, o Rafael também, que participa de tudo aí, toca no Axé Guibá. Então, parabéns para você aí. E quero também falar aqui do nosso batizado de capoeira. Nosso batizado de capoeira foi um sucesso, com o apoio total também da Secretaria de Esportes, a Secretaria de Cultura, inclusive, os dois secretários tiveram presente lá, Rafael Randon e a Júnia Melilo, ficaram o tempo todo lá, vestiram a camisa do cativeiro da capoeira. Então, muito obrigado pela presença lá e pelo apoio, né? Então, eu quero destacar aqui, hoje, nessa segunda-feira, o atleta do mês é o mestre de capoeira, o índio, Alessandro. O índio, ele que é mestre de capoeira aqui na cidade, e esse ano, eu e ele, a gente comemora 30 anos de capoeira aqui em Itabirito. Então, eu quero destacar aqui o mestre índio, ele que é formado aqui em Itabirito. Então, é o atleta destaque que eu estou aqui destacando aqui, porque realmente merecido, um cara guerreiro. Parabéns aí, índio, mestre índio. E hoje está tendo aqui um movimento também, né, do punho fechado, para mostrar essa fita branca aqui, ó. É a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. O que acontece? Segundo dados, no país, o aumento de feminicídio de mulheres brancas no país, 297% é o aumento de violência contra a mulher. Feminicídio. No país. No país. Então, 297% é o aumento da violência contra a mulher no país. A mulher branca é 297%. A mulher negra é 400% o aumento de violência contra a mulher negra. E Itabirito, segundo o nosso juiz, a cada 10 processos que entra aqui no fórum de Itabirito, 7 é processo de violência contra a mulher. Está aqui a doutora Celina, que, né, que está acompanhando também e está sempre de frente nessa luta aí também. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. Olha, 10 processos, 7 é violência contra a mulher? É muita covardia desses homens. Muita covardia. Quem faz isso realmente é covarde e não merece o perdão, não. Então, isso, para mudar, tem que ter o movimento da sociedade, o entendimento dos homens e o investimento na educação. É só dessa forma que a sociedade estiver movimentada, estiver mobilizada, e os homens precisam de entender que eles não são donos das mulheres. Nem as mulheres são donas deles, mas eles não são donos das mulheres, né? Então tem aqui, ciúme é prova de amor, ciúme é prova de amor. Eu te amo não significa sou seu dono. Homem que é homem não bate em mulher. Não existe mulheres que gostam de apanhar. Quem ama não humilha, não maltrata e não mata. Não importa o tipo de homem que você é. Seja do tipo de homem que não maltrata e que não mata mulheres. Então, aqui, esse panfleto aqui que foi distribuído hoje para o doutor Gustavo, doutor Gustavo, esteve aqui na Câmara, distribuiu essa fita para a gente aqui, então estou com o punho fechado aqui, eu estou junto aqui nessa luta aqui, ó. Violência contra a mulher, nunca! Então, acho que é só isso por hoje, senhor presidente, e boa noite a todos.
Todo mundo diminuiu de quem fala, vai dar para todo mundo falar, né? Beleza, Gilmar, obrigado. Agora com a palavra, vereador Max.
Vamos tentar aqui diminuir um pouquinho, então. Boa noite a todos, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara. Destacar também aqui a presença dos secretários, o Luquinhas já saiu, mas estava aí o Rafael Randon, a doutora Celina, que além de secretária, é ex-vereadora, né, Celina? Então, uma vez vereadora, sempre vereadora, conhece bem as tramitações da casa, secretária de planejamento Débora e Celina, procuradora jurídica. Uma boa noite a todos mais uma vez. Eu quero aproveitar, Gilmar, a fala sua, por último, referente a essa campanha da Semana de Combate à Violência contra a Mulher, e só reafirmar aqui, Gilmar, você colocou a questão da violência doméstica aqui em Itabirito, do feminicídio. E é impressionante, não sei se está tendo uma inversão de valores ou se a mulher está se apropriando mais da sua força e está denunciando. Porque realmente, em Itabirito, só complementando a sua fala, 70% das ações judiciais são violência contra a mulher. É uma coisa assustadora. Se for comparar, furto 73, tráfico 50, roubo 20... Então, a maioria das ações judiciais é da violência contra a mulher. E a mulher negra, você tem toda a propriedade para falar realmente que ela está falando com toda a consciência que a violência ainda é muito maior contra a mulher negra. Então, é um quadro que tem que ser modificado. E eu fico muito feliz quando vejo essa campanha acontecendo em Itabirito. Quero parabenizar o vereador Ricardo, porque foi em virtude de uma lei que eu tive orgulho de aprovar aqui do vereador Ricardo, que instituiu a Semana de Combate à Violência contra a Mulher, e essa expectativa que eu falei com o chefe, para o chefe de gabinete, quem sabe ainda esse mês aprovar o Conselho Municipal do Direito da Mulher, projeto de lei de minha autoria, que vem como objetivo principal criar políticas públicas para fortalecer o direito da mulher itabiritense e acabar de vez com essa violência contra a mulher. Então fica aqui registrado a campanha de punho fechado, para mostrar a fita branca. Outro assunto que eu quero abordar aqui também é referente à audiência que aconteceu de maneira mais objetiva e específica, a audiência sobre a MG30. Foram feitas algumas colocações, achei uma audiência muito produtiva, até me surpreendeu, achei que não ia ter algumas definições. E algumas definições nós tivemos. Primeiro, a questão do Estado. É necessário ter essa consciência que, no a curto prazo, ficou claro aqui que o Estado não vai ajudar em nada. O Estado está quebrado e é preferir você ter um não do que iludir aquela comunidade. Outro ponto, aquele depoimento da Rosângela, de uma forma que quem vivencia aquilo ali dia a dia, um depoimento comovido, não tem como não deixar de mobilizar ninguém. Então, em virtude disso, eu quero aqui dar uma solução, propor uma solução, quando o prefeito fala que vai municipalizar a estrada. Ótimo que vai municipalizar a estrada, mas visando uma agilidade maior, por que não já pedir uma autorização do DR de imediato, e ao invés de assumir essa municipalização, pode ser interessante, mas são 30 quilômetros, Nilson, ali mais ou menos em Itabirito. Como é que você vai arcar com essa pavimentação ao município? Por que não já pedir uma autorização ao DR, muito mais rápido, para fazer a pavimentação asfáltica ou a pavimentação em PVS, ali naquele trecho que vai da PAC até o início aqui da VDL?
né, que é onde que inicia-se a VDL, a antiga usina Queiroz. Então fica essa sugestão, vereador Toninho. Por que não fazer, já que é na ordem de 2 milhões essa pavimentação ali ao longo de 4, 5 quilômetros? E digo mais, aí sim, aproveitar o aporte que foi anunciado da Vale de 190 milhões para os 3 municípios mineiros, Barão de Cocais, Nova Lima, através de Macacos e Itabirito, e pegar dentro desse aporte os 2 milhões, já fazer a pavimentação a curto prazo, e continua o Estado sendo responsável. É claro que a própria manutenção pode ser feita pela Prefeitura através de uma autorização, mas não com um repasse definitivo, com a municipalização definitiva. Então já fica essa sugestão, ao invés de municipalizar e trazer uma demanda enorme para a Prefeitura e para o município, nós sabemos que a curto prazo não vai ter condições de pavimentar os 30 quilômetros, vamos trabalhar essa autorização, é mais ágil, não precisa de um projeto de lei estadual, que pode ser que demore a tramitação, e o orçamento é menor, e vai dar uma outra dignidade para aqueles moradores ali do Mazagão, inclusive levando desenvolvimento econômico ali naquele distrito industrial, inclusive sobrando verba para pavimentar as demais ruas adjacentes. Então fica aqui essa sugestão, eu fiz através de indicação, e vamos pensar nessa situação. Um outro esclarecimento tem que dar, que o que nós fomos lá, através do João Vitor, com o vereador Renê, com o vereador Toninho, o Ricardo esteve presente, Nilson, é diferente, são questões diferentes. Ali nós estamos falando do repasse da Vale para o Estado, e nós fomos a pedir para que priorize os municípios mineradores, na ordem de 600 milhões. Esses 190 milhões, cara, não tem nada a ver com esses 600 milhões. Esses 190 milhões são para 3 municípios. É daí que eu defendo que tem que tirar, se for para 3 municípios, proporcional, pelo menos uma verba de 60 milhões para Itabirito ao longo desses próximos anos. Então, vão tirar 2 milhões dessa verba aí e implantar ali na estrada do Mazagão. Por que que não? É a solução mais rápida, mais imediata, pedindo uma autorização para o DR. É muito mais rápido do que municipalizar. Fica aqui essa sugestão. E vou mais uma vez cobrar a questão dos 190 milhões, inclusive entrei nessa casa, senhor presidente, com pedido de reunião com a Vale, de audiência pública, junto com a sociedade civil organizada, já que ela anunciou 190 milhões, queremos saber como é que virão esses 190 milhões, é proporcional para os 3 municípios, vou falar aqui recorrentemente como é que vai ser decidido os projetos que vão ser implementados da cidade na Itabirito, quais são as prioridades. Uma é o Mazagão, mas temos outras prioridades, o avanço do distrito lá da 040, para gerar mais emprego, atrair novas empresas, quem sabe o avanço, a ampliação do hospital municipal, para sobrecarregar a UPA. Então tem que ser discutido esses 190 milhões, não pode ficar só no anúncio não, tem que ser efetivado, e de anúncio nós já estamos cansados. Não é uma cobrança desenfreada, não é uma cobrança desproporcional, mas o anúncio foi feito. Precisamos urgentemente sentar com a Vale, com toda a sua contribuição que ela gera para o município, e avançarmos nessa questão dos 190 milhões. Passando para o outro assunto agora, eu vi também anunciando uma parceria entre a Prefeitura e o supermercado BH para a reforma da rodoviária nova. Ainda nós falamos de nova, foi feito pelo prefeito Juninho. É, ótimo, muito importante essas parcerias públicas privadas. Agora, estou sugerindo aqui, quem sabe, já negociar e ampliar ali para uma passarela que já foi solicitada por vários vereadores ali na BR-356, ligando a rodoviária, a UPA, ao próprio supermercado. Inclusive, vai ser interessante para o supermercado, que vai até aumentar o fluxo de clientes ali para ele, que pode atravessar a passarela, vai ajudar, inclusive, dar um ganho comercial também. Então, por que já não nesse projeto? E aí fica a sugestão, Léo, para levar para a Prefeitura, já que está tendo uma negociação para reformar a rodoviária, sendo patrocinada, pelo que eu entendi, e se eu estiver errado, me perdoe, pelo supermercado BH, vamos ampliar essa passarela. Essa tão sonhada passarela ali é perigoso. Ali nós já tivemos acidentes fatais, e é uma área que vem crescendo cada vez mais. A BR-356, inclusive, tem que ser melhor explorada. Fica a sugestão aqui. Outra solicitação que eu entrei nessa noite via requerimento é as informações que nós estamos solicitando para o consórcio Minas Mais. Até hoje, nós não recebemos a resposta. Quantidade de trabalhadores de Itabirito trabalhando no consórcio Minas Mais. Está tendo uma prioridade da mão de obra de Itabirito? Quantos trabalhadores estão aqui na cidade? E eu vou trazer maiores informações nas próximas reuniões. Eu recebi uma denúncia, que pode ser, no primeiro momento, que não é grave, mas se torna grave, inclusive usando alguns setores de Itabirito. As pessoas que estão vindo de fora trabalhar, é justo, claro, cada um tem que ocupar o seu lugar, mas estão transferindo o título de eleitores dela. Inclusive, conversei aqui com funcionários da casa, que comprovaram isso, através do CAC, transferindo título de eleitores de pessoas de fora para trabalhar em Itabirito e comprovar que são de Itabirito. Ó, espera aí, porque está tendo uma prioridade, que inclusive nós solicitamos aqui, para a mão de obra de Itabirito. Quando esses funcionários de fora vêm e transferem o título de eleitor para mostrar que são de Itabirito, está burlando aí a situação. Está burlando a situação, está tendo uma situação equivocada, prejudicando o trabalhador de Itabirito. Então, eu recebi essa denúncia, quero aprofundar nessa denúncia, inclusive questionando o consórcio Minas Mais, se for necessário, querendo saber se a Vale está ciente disso, porque isso está burlando uma condição e prejudicando o trabalhador de Itabirito. Nós temos que sempre lembrar que de 2014 até agora nós tivemos mais de 9 mil desempregados na cidade. Então não dá para generalizar que só tem gente ruim em Itabirito, não. Isso é uma desculpa que não pode servir para desempregar o povo de Itabirito, não. Se tem gente ruim, escolhe os melhores, dá oportunidade de qualificação. Inclusive parece, quero agradecer aqui, que está tendo um projeto de qualificação através do CEPEP, que eu inclusive pedi aqui via indicação nas reuniões passadas, já fica aqui o registro. Então essa questão do consórcio Minas Mais tem que ser apurada, tem que ser avaliada. E por fim, eu já vou terminando a minha fala com duas considerações. A primeira sobre uma informação que eu tive, que está tendo um processo de unificar algumas escolas do ensino infantil. Nós falamos aqui na semana passada a questão da Dona Baratinha. Isso tem causado um prejuízo enorme para os alunos, uma apreensão aos pais dos alunos do ensino infantil, mas parece que chegou a informação que também a prefeitura voltou atrás. Eu não sei se o líder de governo tem essa informação e não vai ter mais essa unificação. A Dona Baratinha, por exemplo, não vai mais mudar de local. É a informação que eu tive agora, que queria certificar. E, por último, só deixar meu posicionamento aqui, sem criar polêmica alguma, mas também não furtando ao diálogo e ao posicionamento que eu tenho, referente ao orçamento. Nós vamos entrar com várias emendas, pela primeira vez a emenda impositiva, acho que foi uma grande conquista para a independência da Câmara, muito necessária. Estou estudando, e se tiver tempo até amanhã, vou tentar entrar com outras emendas que não são impositivas. Agora, sobre a suplementação do orçamento, eu passei aqui 7 anos votando 40% de suplementação para o governo que eu fui base, para o governo do Alex. Não vai ser agora que eu vou votar uma suplementação, ao meu entender, desproporcional, não para agradar A, B ou C, porque isso para mim vai atrapalhar a população de Itabirito eu colocar uma suplementação lá embaixo. Foi isso que eu trabalhei a vida inteira. Inclusive, internamente, por várias vezes, eu posicionei com a suplementação menor de 25%, 30% e acompanhei o voto de bancada quando eu era a situação. Agora, a composição não quer dizer que eu vou zerar, coisa que eu sempre fui contra. Sempre fui contra, porque quem mais vai ficar prejudicado é a população de Itabirito, no meu entendimento. Essa é a minha opinião. Respeito os demais vereadores que querem aprovar 0 ou 5%. Provavelmente, se tiver tempo, vamos tentar estudar uma outra suplementação, aí mediana, quem sabe fazendo um bom senso, e vamos entrar. Quem quiser votar a favor, o plenário é soberano, vote. Quem não quiser, não vota. E é um prato de mão cheia, né, para os oportunistas de plantão que insistem em falar que eu virei situação. Se eu virasse, eu ia ser o primeiro a falar aqui, não teria problema algum, não, eu virar situação. Sou oposição, como sempre posicionei, da minha forma de trabalhar. Agora, mais do que ser oposição, situação, a gente tem que trabalhar para a cidade. O que importa é a cidade. Não adianta, se eu estou incomodando, que incomode. A minha posição vai ser essa. respeitando a posição dos demais vereadores. Então, quero deixar bem claro aqui, alto bom som, não conte comigo para aprovar a suplementação de 0, 2, 3, 5%. Vamos trabalhar, no meu modo de ver, e quem quiser me acompanhar, acompanhe uma suplementação meio termo aí. A que está em vigor é 25%, de repente podemos chegar a 15%, a 20%, porque eu entendo quem vai mais ficar prejudicado, respeitando as opiniões diferentes, vai ser a população de Itabirito. Então é assim que eu vou trabalhar, agradando, desagradando. Não interessa porque você não vai ser eleito na próxima eleição, porque o grupo vai virar contra você. É assim que eu vou trabalhar. Nós estamos passageiros aqui, não adianta, não vou mudar. E eu estou no grupo, fundado desde 88, nunca mudei. A prova maior, quem sempre me apoiou agora foi o líder maior que fundou o grupo, que foi Juninho Salvador. E vai ser assim que eu vou trabalhar. Então, os oportunistas dos fake news, façam fake news, que eu virei oposição, que eu virei situação, mas é assim que eu vou trabalhar. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Toninho, da associação.
Primeiro, eu agradeço a Deus por tudo, né? Pela saúde e pela paz. Senhor presidente, vice-presidente, companheiros vereadores, vereadora Rose, público presente, todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, funcionários da casa, meu boa noite a todos. Eu vou iniciar minhas palavras aqui a respeito de um requerimento que entrou nessa casa hoje sobre a lei número 3331, que foi executada no dia 26/7/19. O que acontece? Essa lei aqui é referente à instalação do equipamento bloqueador de ar no sistema de abastecimento de água do SAI. O que é isso? É uma peça que precisa ser adaptada no relógio, no medidor, né, do SAI, para poder reduzir ali, para que não possa estar passando ar no sistema. E automaticamente passando ar no sistema, faz com que a conta das pessoas, o relógio registra, e as pessoas estão pagando muito caro. Uma vez que com essa falta de água que nós estava na cidade, aos outros dias atrás, o sistema, as bombas, não conseguem jogar totalmente a água necessária na rede e fica acumulado esse sistema de ar, onde, quando vai chegando água, o relógio ali, o indicador, vai marcando automaticamente, a pessoa não tem a água, mas vai passando o ar e fica muito alta a conta de água das pessoas. Eu fui verificar lá no SAI, essa lei não está lá ainda. Ela não chegou, essa lei lá. Ela já foi sancionada pelo prefeito. Eu estou pedindo aqui ao senhor presidente para que essa casa possa estar indicando lá, mandando essa lei para que possa ser cumprida. Com isso, vai ajudar muito as pessoas da nossa cidade. Hoje mesmo estive lá no SAI e muitas pessoas que estavam lá com o mesmo problema. Pessoas que gastavam, vou dar um exemplo aqui, R$ 70,00 por mês de água, estava pagando quase R$ 140, R$ 150,00, né? Então, não é justo. Então, a gente tem que colocar, se tem a lei, tem que ser cumprida. E a gente precisa de fazer essa adaptação em todos os marcadores do SAI. A outra coisa aqui, eu também fiz uma indicação a pedido de várias pessoas ali do centro da cidade com relação à faixa de pedestre em frente à escola Efigênia de Oliveira Batista, lá a vovozinha, porque ela é na rua João Pinheiro, de frente nome, o número 1291, em frente ali à Serra Verde, porque ali é um local de escola e, segundo a gente pôde presenciar, existem alguns motoristas que não estão respeitando, passando ali em alta velocidade e com risco de atropelar as crianças ou outras pessoas. Então, a gente pede aqui ao pessoal de trânsito, para que possa estar analisando com bastante carinho, possa estar fazendo lá uma faixa de pedestre para dar mais segurança para as pessoas. Outro lugar também com relação à faixa de pedestre, em frente ali, que está sendo muito necessitado, é no bairro Santa Efigênia, né? Em frente à peixaria ali, Três Marias. O que que acontece? Lá na rua João Pinheiro, 590. É o mesmo procedimento. Ali são duas vias com um canteiro central. E ali tem um lugar muito perigoso, o trânsito está muito intenso ali. Então é preciso que, se bem que tem duas vias, né? Lado direito e lado esquerdo, possa estar sendo implantada ali uma faixa de pedestre naquelas duas vias, que o trânsito possa estar lá fazendo uma análise da melhor forma possível para evitar acidentes. Entrei também nessa casa hoje com um requerimento para a empresa Serra Verde, né? Para que seja colocado ali funcionários para fazer a função ali de trocador. Trocador de ônibus, né? Quando tinha antigamente. Porque as viagens estão demorando muito, os motoristas têm que estar fazendo ali o troco com maior atenção e está trazendo uma certa dificuldade para a população. Porque demora, querendo ou não demora para poder atrasar nas viagens. Então fica aqui o meu pedido à empresa Serra Verde. Mas o que mais me chama a atenção também é que hoje, ao ver o jornal na parte da manhã, fiquei até triste com toda essa situação, tinha lá no ônibus em Belo Horizonte, a mãe entrou junto com o filho para poder estar fazendo a viagem. E o motorista, quando deu sinal para poder estar parando o veículo, o ônibus, o motorista abriu a porta traseira do ônibus. A mãe saiu e a criança também, quer dizer, foi para poder estar saindo, liberando o ônibus. Só que o motorista, eu não sei que sentido que aconteceu, se ele estava preocupado com alguma coisa, ele fechou a porta do ônibus. No ele fechar a porta do ônibus, ele arrancou o ônibus e começou a movimentar. Nisso, a criança de 3 anos caiu e o ônibus atropelou essa criança, passou por cima, matou na hora, e a mãe imprensada na porta. Isso está no jornal que foi acontecido hoje. Então, o que que acontece? A mãe e o motorista não viu, não. E o ônibus continuou seguindo. Aí o rapaz que viu aquela situação, que a moça estava presa no ônibus, pediu que o motorista parasse, entrou na frente do ônibus, pediu que parasse, o motorista parou. O motorista não percebeu que ele tinha matado a criança, e a mãe presa na porta. Aí o moço mostrou para o motorista e falou com ele, gritando que abrisse a porta do ônibus. Ele abriu a porta do ônibus, a mulher saiu louca, imprensada, e machucou, mas não machucou assim tanto, né? Estava prensada. E ela procurando pela criança. E quando foi ver, a criança estava morta debaixo do ônibus. Então é muito sério. Às vezes, vira uma economia porca, porque a vida vale muito. A vida não tem preço. A gente tem a oportunidade de estar aqui uma vez. Foi e acabou. Né? Não tem. Aqui não paga hora extra, não. Chegou, acabou. Então, é muito importante. Eu vi essa notícia hoje na parte da manhã. Foi aonde que me fez também. Na mesma hora eu pensei, meu Deus, tem que fazer um requerimento e dar de estima da empresa. Para que possa estar voltando, gente, os funcionários cobradores. Porque se ali tem um cobrador dentro do ônibus que não tinha. O que que acontece? O cobrador, se estivesse lá, ele podia dar um sinalzinho para o ônibus sair. É mais segurança para as pessoas. Porque o trocador está ali não é só para trocar o dinheiro. É para dar segurança, economizar tempo e dar o sinal para a pessoa, o ônibus liberar. Que ele deu o sinal na campainha, ele vai sair com segurança e não vai atropelar ninguém. E eu já tive informações que em Quinta Brita já aconteceu vários casos assim. Então é muito importante, é necessário, para que vote os trocadores de ônibus, os funcionários, por motivo de segurança para todas as pessoas. Fica aqui esse pedido, né? Que a empresa possa estar olhando isso com bastante carinho, porque a vida não tem preço. Bom, é o seguinte, outro dia eu fiz uma indicação aqui na Câmara a respeito lá do cemitério desse Parque da Esperança, com relação para poder estar colocando alguns ventiladores nas capelas, porque lá em tempos de velório, igual tempo do calor, é muito complicado. Fica muito desconfortável para todas as pessoas que ali estão. Apesar que é um lugar triste, que ali está sendo velado um corpo, uma coisa assim. Então, é um lugar que faz muito calor. Então, tem muita necessidade de ter ali ventiladores. E com isso, ventiladores, e mais à frente também, eu observei junto nessa indicação e coloquei que melhorasse lá os túmulos, porque uma parte do túmulo, na parte lá de trás, o túmulo estava aberto, certo? Vocês vão ver aqui na foto. Meu amigo, por gentileza, coloca para mim, fazendo favor. Vocês vão ver na foto aqui que eu fui num sepultamento e tem o túmulo lá aberto, entendeu? Primeiro eu vou voltar de novo lá nas capelas. É muito necessário. Eu recebi aqui a informação dessa indicação que eu fiz, que existe um projeto de reabilitação no cemitério Parque da Esperança, prevendo as reivindicações, né? Em breve começarão as obras. Só que é o seguinte, eu não sei, eu não estou aqui para criticar, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas eu acho que isso aí é emergência, porque, veja só, ventilador não deve ser tão caro assim. Se não consegue fazer, por exemplo, em uma capela, duas, três, fazem uma, fazem duas, que aí a pessoa vai ter mais um pouco de conforto. Com relação àquela filmagem que vocês estão vendo lá, no cemitério, Parque da Esperança, olha só, ali tem um túmulo, né? Ele não está totalmente aberto, mas não está uma situação assim. Todos nós vamos ser enterrados um dia, gente, não tem disso. É pobre, branco, é rico, todos nós vamos ser enterrados um dia. Mas imagina para vocês aquele sepultamento que está sendo feito lá atrás, as pessoas. A pessoa já está triste e perdeu um ente querido. Uma situação daquela ali é complicado. Então, eu peço aqui aos senhores lá, secretário de obras, as pessoas responsáveis, que dê uma olhadinha aquilo com bastante carinho, nivela aquele terreno ali, coloca uma grama ali, entendeu? Porque não está legal, não. Não está bonito. Olha só que situação desagradável. Não estou fazendo crítica aqui destrutiva, pelo amor de Deus, nem isso. Minha função não é essa. Minha função é cobrar, mas cobrar sim, que vocês possam ter um carinho com aquela situação lá. Aqui não dá para esperar, não, gente. A pessoa vai lá fazer um sepultamento, olha só. Volta mais impressionado para casa. Apesar que eu estive lá e ali não está com mau cheiro, não, tá? Mas não está uma situação desagradável. Outra indicação que foi feita aqui foi a respeito de um anteprojeto. Anteprojeto, por que é anteprojeto? Anteprojeto é porque a gente, aqui na Câmara, os vereadores, não podemos fazer projeto que vai gerar custo para o município, correto? Então, eu fiz um anteprojeto e enviei ao senhor, a Prefeitura Municipal, no caso, o prefeito e as pessoas responsáveis. Esse anteprojeto, ele é o seguinte, é um projeto, porque hoje nós temos aqui na nossa área da saúde, o transporte para as pessoas que precisam, que, por sinal, graças a Deus, está trabalhando muito bem, dá muito certo e ajuda muito a população. O transporte aqui da saúde, que as pessoas precisam de ir de manhã cedo, fazer os seus exames, precisam de fazer cirurgias. Então, a gente tem que falar a verdade. Um projeto bacana, de parabenizar a prefeitura. Esse anteprojeto meu que eu coloquei, o que acontece? Eu vou explicar ele bem. É um projeto que o transporte intermunicipal, hoje nós temos aqui Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana e outras cidades. Só que esse projeto que eu coloquei na prefeitura é um projeto que a pessoa tiver, por exemplo, um câncer. um câncer que ele não consegue curar esse câncer aqui, por exemplo, em Belo Horizonte. Um câncer, por exemplo, no pulmão. E precisa de fazer um tratamento lá em São Paulo, ou que seja lá em Curitiba. É para que essa pessoa tenha o transporte para essa pessoa que está doente, para um acompanhante, para poder estar fazendo acompanhamento nessas outras cidades. Por exemplo, São Paulo, Curitiba. E também para transplante de órgãos. Porque nós temos em Minas Gerais, mas tem alguns transplantes que só faz, por exemplo, em outras capitais grandes. Senhor presidente, só mais um minutinho. Ótimo, beleza, consigo passar a mensagem. Mas é o seguinte, fica aqui, aí veio a notícia aqui para mim, que infelizmente não é possível, porque o município já faz esse tipo de trabalho. Me desculpe, mas parece que vocês não entenderam a mensagem. A mensagem é para que possa estar fazendo o transporte intermunicipal em grandes centros urbanos. Tem pessoas que têm um câncer, fazer um transplante, que aqui Belo Horizonte não resolve, mas vai resolver lá em São Paulo, vai resolver em Curitiba, vai resolver em Rio de Janeiro. Então, vocês voltem lá, secretário aqui de Municipal de Área de Saúde, Dr. Marco Antônio, e também outras pessoas, possam analisar direitinho. Acho que vocês não entenderam bem a situação. Estão fazendo, sim, um transporte bacana na nossa região, mas tem pessoas que precisam ser tratadas nessas outras cidades, com doenças graves, de câncer, com transplante de órgãos. Era só isso a mensagem. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde sou.
Fique à vontade.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, secretários, doutora Serina, público presente, funcionários da casa, uma boa noite a todos. Minha fala é breve, eu quero só comentar sobre, porque o dia 21 de novembro comemorou-se o Dia dos Diabéticos, desde 1991, que no dia 14 de novembro é celebrado pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde, como Dia Mundial de Diabetes. Destinei a minha verba impositiva de 108.923.000 para aquisição de material para diabéticos, fitas, aparelho, insulina. Também quero falar do dia 25 de novembro, que comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem como objetivo agradecer aos doadores de sangue pela ação de doar e buscar sensibilizar a população para a importância da doação. E ser breve também, lembrando que quase todos os vereadores comentaram sobre a fita, né? Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Tô junto nessa campanha. Na minha casa, 4 filhas e uma esposa. Então, quem fala mais alto lá em casa são as mulheres. Então, não tem nem como tá distante disso, né? Que é mais fácil as mulheres baterem em mim lá do que eu fazer alguma coisa. Então, eu estou junto, protegendo sempre o sexo feminino, que é o sexo mais frágil. Falou, e no mais, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. E uma boa noite a todos.
Boa noite. Com a fala, vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Fique à vontade.
Senhor presidente, demais integrantes à mesa, colegas vereadores, público presente, boa noite. Eu quero ler aqui, nessa noite, uma carta do grupo, do projeto Presença Itabirito. E diz assim essa carta: o projeto Presença Itabirito está em sua terceira edição e é coordenado pelas educadoras Janaína Oliveira e Cleia Braga. Já são mais de 1.200 bonecos que foram confeccionados
a partir de desenhos infantis e foram doados. Os bonecos são mensageiros da paz que simbolizam a luta pelos direitos das crianças. O projeto acontece em todo o Brasil e América Latina. E este ano, Itabirito contou com o apoio de famílias e educadoras da educação infantil que prometeram os bonecos para serem doados às crianças em Brumadinho, cidade que completa hoje 10 meses de tragédia. Em homenagem às famílias das vítimas e todas as crianças que perderam seus entes queridos, as coordenadoras do projeto Presença em Itabirito fizeram uma carta aberta que será lida nesse momento. Diz assim: em Minas não tem mar, é o que todos sabem, não é mesmo? Mas podemos afirmar que em Minas teve um mar. Sim, um mar, embora difícil acreditar. Um mar que devastou o estado mineiro e comoveu o mundo. Um mar de lama que consumiu sonhos, dilacerou famílias, causou pânico, tristeza. Um mar de lama que fez nossas crianças chorar de medo em meio ao fogo, barulho e desespero. Um mar que bradou-se de uma onda inesperada, transformando Brumadinho em um cenário de terror. Um mar de lamas que levou crianças e também as deixou órfãs. Um mar que tentou varrer a nossa esperança e consumir a fragrância da terra do pão de queijo. Um mar de lama que invadiu a nossa história e manchou nossas serras com barro, dor e falta de respeito. Brumadinho, cidade mineira, foi engolida pela lama, foi vítima da ganância, negligência, foi varrida por uma enxurrada de destroços. Por Brumadinho, por Minas, pelas crianças, somos todos presença. O Presença Itabirito vai marcar presença em Brumadinho por pensar nas crianças e em suas famílias. Os mensageiros da paz foram projetados pelas crianças, educadoras e famílias de Itabirito com o desejo de inspirar, acolher e amar em meio à dor e o lamento. Transformamos hoje em ato público o que há em nós para ofertar. É um ato que transforma desenhos infantis em bonecos que dão vida, dão afeto, dão as mãos para abraçar uma cidade inteira. Uma cidade que não queria ter mar, é verdade, mas queria ser acordada com os cantos das siriemas e que queria coar o cafezinho mineiro na tranquilidade do seio familiar e que queria ver seus trabalhadores voltarem do seu labor diretamente para o aconchego do seu lar. Ó, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ó, Minas Gerais, preferimos te ver sem mar, mas com espaços seguros, sem nenhuma vítima devastada pelo mar de lama, sem nenhuma família em luto. Em tempos de avalanche, que nos inundemos de amor. Em tempos de busca incerta, que levemos a singela esperança. Diante das catástrofes, que sejamos o abraço aconchegante do consolo. Que em momento de ausência, sejamos presença. Então, quero registrar aqui essa carta do Grupo Presença. Parabenizar todos os envolvidos por esse projeto, as coordenadoras, as educadoras, as famílias. No ano passado, o projeto esteve aqui na Câmara, apresentando aqui os bonecos, e esse ano os bonecos foram levados para as crianças de Brumadinho, uma forma de levar esperança, amor, e lembrar, sim, que a segurança ela precisa estar em primeiro lugar, e que tragédias como essa, como aconteceu em Brumadinho, nunca mais elas vão se repetir aqui nas nossas terras, nas nossas Minas Gerais. Então, quero deixar aqui registrado e parabenizar todos os envolvidos, desde a coordenação até os pais que participaram junto com seus filhos, confeccionando os bonecos, estreitando os laços e vínculos familiares. Então, parabéns a todos os envolvidos. Quero também deixar os meus parabéns ao vereador Ricardo. Hoje, né, nós tivemos aqui nessa casa a divulgação da Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Parabenizar pela iniciativa do projeto. Hoje, Lei 3.282 de 2018. Parabéns pela iniciativa. E é bom a gente vê que as leis elaboradas aqui nessa casa estão sendo executadas, estão tendo efetividade. Então, parabéns. É importante que todos nós estejamos unidos para combater, sim, a violência contra a mulher, mas também qualquer tipo de violência contra a mulher, contra as crianças, contra os idosos, qualquer tipo de violência, ela precisa ser repudiada. Então, parabéns, Ricardo, pela lei aprovada, e parabéns à Prefeitura de Itaberito por colocar essa lei em prática e realizar essa campanha na nossa cidade para que efetivamente tenhamos o combate contra a violência contra a mulher. Então, são esses dois registros que eu gostaria de fazer aqui nessa noite. Muito obrigado, senhor presidente.
A presença agradece, registra a fala do vereador Edson. Convido a fazer o uso da tribuna. Vereador Geraldo. Que vai falar só assim.
Presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, imprensa e a todos, né, que nos escuta pela Rádio Câmara. Inicialmente, quero iniciar minha palavra aqui nesse simbolismo, né, que foram essas fitas brancas, né, que foram colocadas em nossos punhos, que realmente que eu acho que nem precisava, mas o que a gente vê, e já que é uma campanha, a gente tem que aderir. Então, o punho fechado para mostrar a fita branca, por laços de mais respeito. Eu acho que o que a gente fica vendo no dia a dia está parecendo moda. Acho que a gente liga a televisão de manhã, o Toninho estava falando aqui do ocorrido lá, com a fatalidade do bebezinho. E aí a gente liga, acho que qualquer hora que a gente vê os telejornais, a gente vê falar a cada momento dos feminicídios que vem acontecendo, das pessoas não aceitar, né, que muitas das vezes um relacionamento começa e termina. Muitas das vezes, a vida ali em conjunta, ela não dá certo, cada um tem que seguir a sua vida. Então, essa campanha vem, né, para poder dizer que ciúme não é prova de amor. Eu acho que o que a gente tem que ter um com o outro é respeito. Tendo respeito, não tem ciúme, não tem violência, não tem nada. Eu acho que cada um respeitando a si, eu acho que traduz todo o sentimento de amor, e a gente tem que repudiar qualquer tipo de violência contra as mulheres. Então, acho que essa campanha, e vamos parabenizar aí a Prefeitura, ao CREAS, que vem à frente disso, e dizer que nós, vereadores, estamos aqui. Tenho certeza que eu acho que ninguém aqui iria contra uma campanha dessa. Então, parabéns, e que nós, né, que colocamos aí a cabeça de cada homem, a cabeça de cada pessoa, esse respeito mútuo às mulheres. Quero também colocar aqui desse projeto que a gente entra aqui hoje com as emendas em positiva e desse valor que a mim foi conferido dessa porcentagem, desse valor de 276 mil, aonde que eu destino, né, a metade, os 50% que vai para a saúde, para cirurgias e exames eletivos, né, que a gente sabe aí das dificuldades que tem. Semana passada mesmo, agora que passou, eu tive uma reunião com o secretário Marco. Então, aqui quero até agradecer por ter me recebido lá na Secretaria de Saúde. aonde que eu disse para ele que uma parte dessa era uma intenção minha de estar colocando voltado a isso, porque a gente poderia até estar indicando, às vezes até conjuntamente, um vereador com mais um outro, para uma obra mais eficaz, que a gente fica vendo, principalmente que é uma cobrança constante aqui, né, da comunidade lá do Bom Sucesso, onde que colocam, sempre cobrando o posto médico, que hoje é atendido lá na igreja, e a gente sabe que um posto médico, muitas das vezes, você não constrói ele com uma receita pequena. Então, até em uma reunião que eu tive com ele, ele me disse que já estava em todo o processo, já em andamento, da locação dos containers, para poder estar colocando lá no Bom Sucesso e atender. Então, já fica uma parte, então fica vendo essa parte que eu falei com ele para cirurgia eletiva. O restante, 50 mil, eu estou colocando aqui essa emenda minha para extensão de rede lá na Rua A, na comunidade do Bom Sucesso. Os outros 10 mil para uma academia ao ar livre lá no Bom Sucesso. E o outro 76 mil para que possa lá na quadra do Córrego do Bação estar fazendo uma melhoria e colocando nela um gramado sintético para que, né, a comunidade ali possa estar tendo ali mais conforto, já que o campo de futebol está paralisado e ainda a gente tem que cobrar o andamento desta obra. O outro ponto que eu quero dizer aqui, até eu falei ali em resposta de uma indicação minha, né, que foi ali que está em tramitação, mas aí a gente aguarda, né, o retorno aí da Secretaria de Obras, que possa estar passando lá para o Arlindo, e essa resposta pode estar chegando até a gente, do andamento. Mas é muito simples, basta passar lá e ver a necessidade. Essa semana agora, se eu não me engano, foi sexta-feira, uma carreta da Minas Mais, com equipamento pesado em cima, quebrou próximo à propriedade do Ramon Braga. E aí só passava de bicicleta, moto a pé e a cavalo. Carro não passava. Então, os ônibus, né, da linha, que faz o transporte coletivo, os ônibus das empresas, pessoas com carro, estava tendo um transtorno muito grande. Então, tinha que passar por onde? Ou passava por dentro do túnel, tendo acesso pelo Bota, ou pela estrada do Morro dos Netos, que a gente sabe que está muito perigosa. As cobranças aqui, não é somente eu, o vereador Geraldo, que vem cobrar aqui, mas tem demais amigos vereadores aí que também têm essa demanda. Então, lá na subida do Morro dos Netos, e também, semana passada, eu estive até conversando com o secretário de Obras, o término lá da Ponte do Chifrão, que a gente sempre batia aqui, falava a respeito do perigo que era aquela ponte sem corrimão. Então, no governo do prefeito Arnaldo, foi colocado os pranchões, foi colocado o corrimão, mas ficou ainda, né, tem lá, para a gente poder estar colocando na cabeça da ponte lá, para que não tenha mais aqueles baques, porque ficou um pouco abaixo. Então, aqui a gente deixa essa cobrança, falei com ele para ele poder dar uma passada lá, já entrei com esse pedido aqui, e aí a gente fica guardando, né, porque às vezes uma coisa pequena pode atrapalhar todo o restante da obra que ali foi feito. Então, são coisas simples, que basta estar indo lá e fazendo. E a gente sabe, igual vários outros pontos aí de drenagem pluvial, e aí aqui a gente não poderia deixar de esquecer a drenagem pluvial da rua projetada, que é Antônio Timóteo Chaves. Então, fica essa cobrança aqui desta rua mais uma vez, e também do seu asfaltamento, na qual eu entrei como indicação aqui, com um abaixo-assinado dos moradores, para o asfaltamento desta referida rua e também da rua Beira Rio 2. O mais, meu boa noite a todos.
Boa noite, Geraldinho. Com a palavra, o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores e público presente. Como eu estou cumprimentando de novo. Gostaria de dar início à minha fala aqui, falando com relação às estradas rurais. E eu falo de estradas rurais, eu vou falar de todas. São Gonçalo do Bação, São Gonçalo do Monte, Acuruí, Mazagão e Adjacenses.
tem 81 dias de governo. Já dava tempo de ter arrumado. Antes do início das chuvas. E como eu falei aqui dentro, na reunião, na audiência pública, na semana passada, que o prefeito vá até a Vale, vá em qualquer outro lugar que seja, que busque alternativas, mas que tem que arrumar as estradas rurais, porque agora nós estamos sofrendo. Eu recebi vídeos da região de Ribeirão do Eixo, o Rodrigo também, o vice-presidente dessa casa, também recebeu, está intransitável as estradas rurais. Intransitável. E aí, me desculpa dizer, mas no mandato passado aí, que gosta de comparar, né, que tudo é culpa da gestão passada, isso não acontecia, não. Nós saímos daqui mais cedo, nós tivemos aqui mais cedo a presença do secretário, do chefe de gabinete do governo, do prefeito. E eu, nessa sabatina, a gente questionou algumas coisas. Eu fiz vários requerimentos com coisas sérias, porque a gente não está aqui brincando de verear. E tem gente dentro da prefeitura que está brincando de ficar, parece que é um hobby, e não tem competência para ficar no carro que está. Eu vou começar falando que no dia, salvo me engano, 4 de outubro, eu estive na rua Benjamin Rodrigues, no bairro Bela Vista. E naquela ocasião, a gente já anunciava que aquilo não daria certo. Tanto que não deu certo, que na primeira chuva, eles tamparam a bueira com asfalto, na primeira chuva, já cedeu, já apareceu um rombo nessa bueira. Na segunda chuva, deu um buraco ali perto da passarela, aquele elefante branco da rua Belo Horizonte, e caiu um carro de uma cidadã lá dentro. Logo depois, afundamento de novo na rua. E agora, por minha surpresa, eu sou chamado novamente pelos moradores da rua Benjamin Rodrigues, e eles me mostram que o SAAI está lá trocando a rede de esgoto e está dando reparo na bueira que foi tampada. Eu estou pouco me interessando se o problema vem do governo passado. Que seja problema do governo passado, mas quem está aí agora no governo administrando é vocês. Então, viu, identificou o problema? Conserta. E por falar em requerimento, igual nós estamos falando aqui, eu estou esperando, senhor prefeito, eu tenho que cobrar do senhor. Cadê o requerimento mostrando o valor daquela obra que foi gasto lá, aquele asfaltamento? Por que não responde? Eu acho que essa administração ficou com inveja da administração Mota e fez aquele elefante branco naquela ocasião e agora fez a rua Benjamin Rodrigues, que é o marco da gestão atual. 3 intervenções em menos de 2 meses. E aí, outro dia, eu falei que tinha que caçar o registro dos engenheiros, e veio alguns aqui me rebater, tem que caçar mesmo. Não seria mais viável arrancar todo aquele calçamento, fazer a drenagem que tinha que fazer, descobrir a bueira, já que foi a gestão passada que tampou, trocar a drenagem pluvial, trocar a rede de esgoto toda e depois vir fazendo o asfaltamento. Não precisa ser engenheiro para entender isso não, gente. Não precisa ser engenheiro para entender isso não. Então, eu estou aqui para cobrar. E vou continuar falando. Desmando com dinheiro público. Desmando. E aí vem os piadistas de plantão e fala assim: você está fiscalizando tanto agora que eu queria ver você fiscalizar os 201 milhões de reais. Gente, vamos mudar o disco, vamos virar o jogo. Isso a justiça vai mostrar. Eu acredito na lisura da justiça de Itabirito. Ah, mas que você tem um padrinho que estava envolvido. Não tenho padrinho nenhum que estava envolvido em nada. Eu tenho amigos de relacionamento pessoal meu que está sim envolvido no suposto desvio de 201 milhões de reais, e eu já falei aqui, essa investigação começou em 2014, 2015, 2016, eu não estava vereador, então joga na conta de quem estava na gestão passada aqui dentro. 2017 finalizada. E se provar que algumas pessoas do meu convívio pessoal tiver, eu quero que elas paguem no rigor da lei, que sejam presos e que devolvam o que tiver que devolver para o município. Porque a minha diferença para a atual administração, aliás, para a atual administração não, para alguns que estão aí dentro da prefeitura, que eu não tenho rabo preso e nem bandido de estimação. E nem bandido de estimação. Então a diferença minha é para essa. Vocês não têm o que bater em mim, vai bater em quê? Vai ficar caçando? Vai ficar mandando recadinho, vai ficar ameaçando? Trabalha direito que eu vou elogiar. Na semana passada aqui, eu fiz duras críticas ao SAAI. Na semana retrasada, quer dizer. Na semana passada eu estava aqui batendo palma. Porque todo canto dessa cidade você vê um funcionário do SAAI trabalhando. Injustiça minha falar que não existia isso. Estão trabalhando, sim. Mas primeiro teve que tomar um puxão de orelha. E aí, quando nós vamos continuar falando de requerimento, eu pedi o valor da obra, não foi respondido. Eu pedi todas as contratações do SAAI, não fui respondido até agora. Eu pedi todas as contratações da Prefeitura de Exoneração, não fui respondido até agora. Portal de transparência não funciona. É esse o desgoverno de 81 dias. Desgoverno. Gente, eu fiz aqui o requerimento, é coisa séria. Tinha uma ambulância da Prefeitura com 3 profissionais da área de saúde dentro de um evento na MISEG que era particular por quase 10 horas de evento. E a população passando necessidade de ambulância. E isso não acontecia no governo passado, não, já que tudo é culpa do governo passado. Então é muito fácil a gente jogar. E aí também, o que a gente vai esperar de um governo de 81 dias, que começou quebrando as telhas da escola Natália Donata e tirando o direito das pessoas carentes de usufruir daquele material? Ah, porque estava lá como um bem inservível. Não interessa, não servia para a administração pública, mas serve para tampar a casa de pobre. Serve para as associações comunitárias, quando fizer Julifest, reaproveitar aquele material. É menos dinheiro que a prefeitura tem que passar na subvenção. Isso aqui não precisa ter estudo para entender um trem desse, não. Aí começou quebrando telha. Logo depois veio o assaltamento da grandiosa obra da rua Benjamin Rodrigues, que é o marco do governo até agora, de 81 dias. 3 intervenções. Depois fez aquela bagunça no trânsito Itabirito. Uma bagunça. Não aguentou a pressão, voltou atrás. Começou a querer fechar a creche. Se não é o vereador Nilson, eu tive lá o vereador Ricardo, se não pega pesado, a comunidade da Vila Gonçalo perdia a creche dela. E eu vi o vereador Nilson empenhado nisso aqui 24 horas. Porque a gente tem que falar quem que defende também. A gente tem que falar quem que é. E aí, para fechar os 81 dias de governo, que os funcionários, em vez de ficarem em rede social batendo boca, a cidade está cheia de mato, cheia de buraco, nós estamos achando que nós estamos vivendo no Pantanal. Na selva. Na selva. Então, gente, eu vou trazer as fotos semana que vem, para vocês entenderem o que eles fizeram no Munu, o tapa-buraco. Tamparam os buracos com chuva. Vai lá ver o que aconteceu. Está tudo esburacado de novo. Então nós temos que entender e tem que responder isso aqui para mim rápido, porque eu preciso saber que se o dinheiro seus aí tá sendo para jogar para o alto, o meu e da população de Itabirito não pode ser jogada para o alto, não. Da minha casa do Gutierrez até aqui na Câmara, eu contei 48 buracos. Sabe o que o pessoal tem que começar a fazer agora? Você lembra como antigamente, o pessoal aqui mais antigo vai ver, você lembra quando pintava os buracos? IPVA, IPTU, começa a fazer isso. Começa a fazer isso. Ou então nós vamos começar a comprar uns bonequinhos de voodoo, aí nós põe assim umas pessoas aí, né? Só para descontrair, e vão colocar dentro dos buracos com varinha de pescar, com não sei o quê, com outras coisas mais. É um absurdo, gente. 81 dias já dá para vocês começar a caminhar bem. E eu falei semana passada e vou falar de novo. Se não está aguentando, pede para sair, dá vaga para outro. Dá vaga para outro. Porque nós não podemos. E eu vou continuar mostrando desgoverno. E se fizer coisa boa, eu vou bater palma. Eu não poupei de criticar o governo que eu apoiava, que eu era líder dele. Por que eu vou deixar de criticar esse agora? que, por sinal, tinha que ser chamado governo da lambança. Ou então, o governo, que a culpa é do governo passado, porque tudo desse é culpa do governo passado e não resolve nada. Não resolve nada. Eu fui acompanhar o processo licitatório semana passada, a qual eu e o vereador Arnaldo denunciou aqui nessa casa. Teve a presença do vereador Geral, teve a presença do vereador Ricardo. O processo até então transcorreu de maneira correta, mas agora nós vamos investigar a documentação para ver o que está acontecendo. E não vem falar assim, ah, agora que você está indo lá. Não, vai lá na rede social que você vai ver. Fiscalizamos transporte escolar, fiscalizamos de compra de material, fiscalizamos o tempo todo. Está aqui a vereadora Rosa que não deixa mentir, está o vereador Ricardo que não deixa mentir. Fiscalizamos o seu... Olha que eu era líder de governo. Então eu tinha que fiscalizar. E depois dessa licitação, nós fomos convidados a comparecer no gabinete do secretário de administração. Nós fomos lá, tivemos uma conversa rápida, um bate-papo, mas uma conversa rápida, e eles anunciam para nós, vereadores, que a partir de hoje, é de hoje, né, Ricardo? A prefeitura começa a se operar o sistema de licitação por pregão, por meio de internet. Por meio no site da Caixa Econômica. Isso me dá medo. Me dá medo. Porque uma mudança drástica dessa, com um sistema novo, me dá medo. Porque nós temos... Quem que vai avaliar a veracidade dos documentos? Quem que vai avaliar? E, por sinal, falar em licitação, muito me chamou a atenção... Porque o prefeito que prezou transparência e combate à corrupção vetou o projeto de lei da minha autoria, que é o projeto 59/2019, que é o projeto de lei anticorrupção, que é o seguro garantia. Mas o presidente dessa casa teve peito e sancionou. E ele já está em vigor. Não estão cobrando das empresas o seguro garantia. Não estão cobrando... Cadê a transparência do governo? Cadê a transparência? Cadê o combate à corrupção? Vocês falaram tanto em corrupção. E outra, desafio a vocês aprovar os 201 milhões de reais. Está na mão suas. Mete auditoria na prefeitura, faça um favor para essa Câmara. Desafia. O desafio está lançado. Mostra para a gente onde estão os 201 milhões de reais. E para finalizar... Eu quero falar também do orçamento impositivo, o qual eu não tenho problema de falar que eu votei contra, e os outros vereadores votaram a favor, mas já que está aprovado, eu tenho direito de usar também como qualquer outro vereador, correto? Então eu estou destinando um ganho enorme para a comunidade de Acuruí, eu estou destinando cerca de R$ 276.923 para a construção do novo posto de saúde do Distrito de Acuruí. O posto de saúde do Distrito de Acuruí não tem mais condições de funcionar. Então, lá tem um prédio de uma escola antiga, já conversamos com o prefeito quando ele esteve na comunidade, e hoje a comunidade de Acuruí pode se sentir abraçada, pode se sentir tranquilizada, que o dinheiro está sendo destinado para a construção do novo posto de saúde na comunidade de vocês, que nós estamos indicando cerca de R$ 276.923. Senhor presidente Projeção, muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra agora o vereador Nilson. Tem quase tudo, né, Nilson?
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, público presente, doutora Edésio, doutora Cláudia, doutora Celina, se tiver ainda, boa noite a todos. Eu quero iniciar, presidente, te parabenizando pela audiência, a condução das duas audiências que nós tivemos aqui, inclusive de sexta-feira, muito complicada, e te digo de coração, fiquei muito decepcionado em algum momento, mas deu para levar... E eu espero que as próximas audiências o senhor repense e passe elas para a Casa de Cultura, outro lugar, poupando a nossa casa, porque nós vimos aqui determinado teatro e aqui não é palco de teatro, não. Muito obrigado e eu quero te cumprimentar por isso. Agradeço o presidente, o prefeito Orlando Caldeira, o vice Hélio da Mata, porque nos atendeu e atendeu as mães com a volta da escolinha Dona Baratinha para a vila, vai reformar o prédio tradicional e voltando com a escolinha para lá, que é a nossa antiga sede da escolinha Dona Baratinha. E solicitei ele ao mesmo tempo que retorne, se possível, com toda a escolinha, foi retirada dos bairros para os bairros de origem, que isso é importante para as mães, para o bairro, e até para a segurança dos alunos, que todos conhecem os alunos, qualquer episódio que venha acontecer de fugir da escola, qualquer item dessa forma, nós estamos cientes de quem seja. Eu gostaria de pedir ao líder do prefeito, mas me parece que ele não está aqui presente, que me desse uma resposta sobre a farmácia popular, que até hoje não mudou, não levaram os medicamentos para lá, e segundo a reclamação, tem energia lá, as lâmpadas estão ficando acesas 24 horas por dia, sem uso. Isso é gasto e ele podia, por gentileza, observar isso aí. E eu quero falar agora que na semana passada, na audiência de quinta-feira sobre MG30, o prefeito Orlando mostrou muito interesse em resolver, inclusive na hora da fala dele, ele disse que não ia procurar mais deputado nem governador, ia tentar resolver o problema. E eu vou dar uma opinião para ele, meia louca para alguns, mas para mim o que vai resolver no momento é tentar fazer uma parceria com a Vale e usar parte do salão da Delfai, solicitando da Vale a munha de minério, que hoje conhece carinhosamente como Sinter, e o cimento e a prefeitura doando mão de obra e comprando umas duas fábricas para fazer pavesse, que aquilo deve custar em torno dos 12 a 15 mil cada uma, e com funcionário da prefeitura fazer bloco, pavesse, para resolver aquele problema, pelo menos até o salão comunitário. Que aquilo ali, no mínimo, cada máquina daquela é 100 a 150 pavesse por dia que dá para fazer. Eu acho que devia pressionar a Vale, pelo menos, nesse item, não é loucura, não. Dá para fazer, que inclusive aquela estrada, não precisa nem compactação. É acerto, colocar material, fazer uma boa drenagem e fazer o pavesse. E agora eu quero dizer para vocês que cada político tem uma cabeça, cada cabeça tem loucura, e cada loucura, muitos políticos tentam transformar em projeto de lei. Para vocês que falam tanto do Bolsonaro, fala tanto do governo Bolsonaro, eu não critico quem fala, cada um tem razão, mas entrou um projeto de lei na Câmara dos Deputados semana passada. Ele é de autoria do Orlando Silva, um deputado de São Paulo, e o relator desse projeto é o Túlio Gadelha, namorado famoso da apresentadora Fátima Bernardes. E pasme, doutor Edésio, doutora Cláudia, que vocês são advogados, doutor Edson, ele está solicitando a permissão nesse projeto de lei de casamento entre irmãos com irmãos, pai com filhos. Loucura! Eu nunca vi isso na minha vida. E quem está combatendo isso é a bancada da bala. A bancada do canhão, a bancada do Bolsonaro. Eu recebi que eu faço parte do Aliança pelo Brasil e eles mandam para a gente loucura. O playboy do Túlio Gadelha e esse Orlando Silva, que pertenceu ao governo do Lula, secretário do governo do Lula, é um grande pilantrão fazer uma coisa dessa. Isso não se faz, tem que ter respeito pela sociedade. Vocês podem entrar que vocês vão ver esse projeto. Nunca vi na minha vida. E outra, permitindo aos gostosões dos garanhões ter o poliamor, ter poligamia, pode casar com quantas mulheres quiserem, dentro da legalidade. É inacreditável esse projeto. É do Túlio Gadelha, é o relator, e o Orlando Silva, né, lá de São Paulo, que é, me parece que o presidente deve até ter visto esse relato. E outra coisa que quero dizer aqui, teve a comemoração do Dia do Negro semana passada. Eu não gosto muito de americano. E hoje eu fiquei sabendo por que chama Black Friday. Eu nem sei pronunciar essa pinóia desse nome. Esse Black Friday, que inclusive até os negros comemoram, foi lançado pelos americanos em 1904 para fazer promoção de venda de escravo, que começava no início do mês de novembro. E hoje comemora no Brasil, e eles querem comemorar o Dia da Consciência Negra. Eles deviam primeiro, antes de comemorar o dia, ser contra isso aí. e falam com a boca cheia, Black Friday. Eu quero que se exploda esse Black Friday. Se querem fazer Black Friday, fala, nós vamos fazer uma promoção comercial, nosso comércio tem a promoção do fim de ano. Eles não sabem nem o que está falando. Olha para vocês verem, promoção dos escravos. Mostraram eles todos acorrentados, sendo promoção de venda de escravo. É loucura, eu estou ficando louco. Eu, cada dia que passa, eu fico mais doido com a sociedade brasileira. E agora, inclusive essa reportagem foi do professor doutor Jeová Silva. Eu quero agora dizer para vocês também que enquanto estava tendo aqui, sexta-feira, a audiência pública, muita gente questionando o Bolsonaro, estava dando um jornal nacional pelo ex-marido da Fátima Bernardi, pela aquela apresentadora, que foi a menor taxa de inflação em 21 anos no Brasil, o maior aumento em 21 anos de trabalho com carteira assinada e atividade econômica com sinal de franca expansão. É a Rede Globo, que tem tudo contra o governo, disse isso aí. Quero agora também, antes de falar das indicações, agradecer ao doutor Edson, nosso vereador, nosso amigo, pela ideia brilhante de ter coragem, apesar que é lei federal, ter coragem de conversar com um de nós vereadores, encontrar o Arnaldo, que deu amparo pelo projeto do imposto impositivo. Muito obrigado, vereador. Com esse imposto impositivo, nós podemos direcionar, eu inclusive direcionei no máximo junto com as duas minhas assessoras, com a Claudinha, para 14 lugares, lugar igual Caltrain, que eu acho que nunca imaginou de ter um parquinho, de ter uma academia ao ar livre, está ganhando, e eu dificilmente vou no Caltrain, mas tem ligação no meu comércio direto. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado aos vereadores de apoiar, e eu garanto que o senhor já deixou a sua marca nessa análise dessa casa, com essa indicação e com esse projeto. Muito obrigado mesmo.
Ô Nilson, me dá uma parte, por favor. Te agradeço pelo elogio e quero dividir aqui com todos os colegas vereadores que foi um projeto que foi bastante discutido, conversado, né, com todos. Né, a maioria aderiu inicialmente. Hoje, a gente vê aqui nas emendas, todos fizeram as indicações. Então, foi uma construção aqui da Câmara. Acho que a Câmara ela tem que ser protagonista, e esse orçamento impositivo faz da Câmara protagonista. A Câmara tem que ser independente, e é uma das formas da Câmara ser independente. Então, te agradeço aí pela elogio e divido aí com todos os colegas que abraçaram a ideia, que assinaram em conjunto o projeto, né? Foram várias etapas, e que hoje aqui a gente pode colocá-los no orçamento, e a gente fica feliz com as indicações aqui dos colegas, que a gente sabe que a população aqui de Itaberito vai ser atendida e beneficiada. Obrigado.
Muito obrigado. E agora eu quero mandar um abraço e um cumprimento para um policial que eu fiz uma amizade muito forte com ele, pela transparência de trabalho dele, um menino novo, ele tem 35 anos, chama Márcio Elias. O Márcio Elias hoje está comemorando o Dia da Mulher, e ele, com a equipe dele, conseguiu livrar um femicídio em Itaberito. Ele chegou a tempo, conseguiu desarmar a pessoa, conseguiu imobilizar a pessoa e livrar essa mulher de morte. Márcio, a admiração que eu tenho por você aumenta dia a dia. Muito obrigado. E é por isso que eu vou falar da indicação que diz respeito a você e que eu espero que o governo sente com vocês, converse com vocês, que depende apenas do executivo. E se vier alguma coisa para essa Câmara, eu tenho certeza que vai ser aprovado. Eu estou entrando com indicação, senhor presidente. Essa indicação é que possa unificar em âmbito municipal os três órgãos de segurança, que é o Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Civil, que possa levá-los, eles mais o monitoramento, mais a equipe todinha de amparo para um lugar exclusivo, para que seja unificado, para o atendimento ser mais rápido, mais ágil para a população. Inclusive, eu dei a sugestão que fosse lá na Delphi, mas tem vários outros lugares que podem ser ocupados, porque Itabirito tem hoje em torno de 50 mil habitantes fixos, fora os flutuantes, que é a das empoiteiras que tem no município. Inclusive, levar para esses lugares toda a logística desses órgãos. Eu acho que o prefeito tem que analisar com carinho, porque é uma agilidade mais rápida para a população. Eu acho que isso tem que ser aprovado. E, além de tudo, economiza em torno de 16 mil reais de aluguéis que são destinados para esses prédios que ocupam esses lugares. E outra indicação, senhor presidente, eu tenho 6 indicações hoje, mas vou falar de 2 que se tornam mais importantes. A outra é que possa fazer uma reunião, o executivo, com Ouro Preto e Mariana, tentando aprovar o SIM, que é o Sistema de Integração Municipal para Vendas de Produtos de Origem Animais. Porque em Itabirito tem vários produtores leiteiros, tem laticínio igual tem o Novato, tem produtores de derivados de animais igual linguiças e cadastrada, e não pode ser vendido nesses lugares porque não tem essa integração. Eu gostaria que o prefeito analisasse com carinho e beneficiasse a população com o SIM, porque vai ajudar muito todo produtor pequeno, rural que nós temos na cidade, e não vai ter custo nenhum para a prefeitura. Vai ter, ao contrário, a produção maior, que vai admitir mais mão de obra. Aí sim, eu acredito que vai precisar de gente no campo, gente para desossar, no caso, para transportar e trazer um recurso melhor para a cidade. Ô, presidente, muito obrigado. Eu sei que o senhor está cansado e o horário muito avançado. Muito obrigado. Obrigado a todos e uma boa noite.
Boa noite. Aí sim. Com a palavra, a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Está engraçado que eu até estou me lembrando, acho que Arnaldo também, nós já saímos dessa casa, né, Arnaldo? Aliás, usamos a tribuna dando bom dia. Então ainda está até cedo. O pessoal ainda, porque ainda não pegou uma dessa. Nós já demos bom dia na tribuna. Eu queria falar a respeito do esporte nesse final de semana. Nós tivemos no ginásio SEMI, e foi muito interessante, um campeonato de futsal de categoria de base. Eu fiquei presente, foi muito interessante, porque foram ótimos jogos, foi muito emocionante ver tanto menino jogando bola. Então, assim, e um excelente público. Achei muito interessante, porque o público está mesmo presenciando e está prestigiando. Queria falar também desse treino RUM, que foi no Cristo, Esporte para Todos no Alto do Cristo, apesar dessas fortes chuvas que tiveram. Foi muito bom o evento, contou com muita gente de fora, pessoas de Itabirito, e achei interessante porque não foi cobrada a taxa de inscrição. Teve organização dos ambulantes, que ficaram por conta da praça de alimentação. Uma prova dura e muito elogiada. E o interessante também, apesar do tempo chuvoso, a gente teve um público muito bom. Isso é muito interessante, porque a gente vê aí uma secretaria que eu mesma tenho elogiado muito. Esses dois meninos que estão aí à frente da Secretaria de Esporte, muito interessante a atuação desses dois. Uma outra coisa que eu queria fazer também, na época, eu não sei, eu não me recordo se na época de Juninho, mas eu acho que sim, na época dele também. A gente tinha aqui um contrato da prefeitura com médicos da UFMG. Eu acho que na época do Júnior teve também. Do Manuel da Mota eu tenho certeza. E eu, em conversa com o Orlando, parece que dia 15 passado, ele fez esse contrato de novo para esses médicos virem ajudar aqui nas nossas unidades, nas unidades básicas, posto de saúde. Então fica aqui o meu cumprimento, porque isso faz bem para a população. Isso dá uma desafogada boa, principalmente na UPA, esse pessoal que é de mais distante, o médico tem mais acesso a esse pessoal, então fica aqui o meu cumprimento para isso aí também. Uma outra coisa que eu queria pedir é, a gente está vendo ali na Praça dos Imigrantes, eu já falei isso nessa casa, vou até pedir ao secretário de Trânsito, que é meu amigo pessoal, sempre muito bem atendida por ele também, Então, eu queria aqui pedir o Luque, a possibilidade da gente estar levando a guarda municipal ali para a Praça dos Imigrantes em horário de pico. Então, uma coisa horrorosa para a gente sair da rua Engenheiro Simão Lacerda, para pegar a avenida ali. O trânsito está ficando muito embananado, a gente está vendo ônibus, e tem motorista que, diga-se de passagem, parece que nem sabe o que faz atrás do volante. Então, está ficando quase que insuportável sair da rua Engenheiro Simão Lacerda. Aí eu gostaria de estar aqui pedindo para ver se tem a possibilidade da Guarda Municipal. Queria pedir ao Arlindo aqui, se possa estar levando isso para a gente, porque aquele pessoal ali está no sufocão para sair do Santa Teresa. Muito complicado ali na frente do seu Nancy. E a gente vê a possibilidade também de semáforo. A cidade já precisa de semáforo, né? Ali é um ponto, a gente vê ali perto, lá perto da escola da vovozinha, ali já está precisando da gente dar uma ajeitada também. Então, vê a possibilidade de semáforo, a gente já precisa disso. E um outro assunto que eu quero falar é a respeito de uma festa que teve, parece que é essa mesma que o Renê falou, das ambulâncias, e eu gostaria de falar do som. É, inclusive, parece que me marcaram, eu não estou tendo muito tempo, porque eu não estou muito bem de saúde, eu não estou tendo tempo de ficar olhando muito o Facebook, mas me marcaram, mas pessoas lá do Capanema me ligaram hoje, pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Então, eu quero pedir ao secretário de Meio Ambiente para tomar providência com essas festas no final de semana, porque o som está muito alto. Ninguém está proibindo festa em lugar algum, mas não é toda festa que uma pessoa faz que eu quero ir. E eu sou obrigada, de dentro da minha casa, ficar com o som numa altura que estava... Todo mundo reclamando dessa festa na Miseg, desse último fim de semana, de som alto. Diz que estava simplesmente pavoroso passar lá perto. E gente reclamando que, graças a Deus, que 10 horas passou. Mas eu queria até aqui sugerir também a essas pessoas que realmente a gente sente incomodado mesmo, som é cada um na sua, pronto, acabou, não deixar de acionar a polícia. Né, o 190, e insistir, se não for ligar de novo, até chegar, porque ninguém é obrigado a ficar escutando barulho dos outros que quer festa até 11 horas da noite, não. Né, tem gente que trabalha, que está ali cansado, quer dormir, então fica aí o meu lamento para essa festa desse final de semana. E eu gostaria também de falar sobre o orçamento impositivo. Eu e doutor Edson, nós juntamos 100 mil do meu orçamento impositivo, com mais o 100 do doutor Edson, e a gente vai levar uma iluminação para uma parte do distrito do Acuruí. É, 38 mil eu destinei para uma coisa que eu reclamo sempre aqui, e agora eu vou cobrar muito, porque eu acho que quase 40 mil de roupa de cama não tem necessidade de faltar. Foi destinado 38 mil reais desse meu orçamento impositivo para roupas de cama da UPA. E R$ 138.923,00 eu destinei também para realização de cirurgia de alta complexidade, que está muito parado, isso aí precisa arranjar um jeito de estar andando. E eu estava dando uma olhada aqui, quase todos os vereadores passaram também parte dessa verba para cirurgias de alta complexidade. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigada e boa noite.
A presença agradece a fala da vereadora Rose. Deixa eu separar uma briga com a bala aqui. Eu até não vou fazer mais comentários hoje, não, só umas solicitações aos colegas. Conforme convocado, nós vamos reunir essa semana toda, às 19h30. E aí a gente precisa, amanhã, no máximo, até umas 5 horas da tarde... Tem que passar, os vereadores têm que passar aqui, olhar se a emenda impositiva está certinho, porque aí não tem mais tempo para votar. E aí amanhã a gente precisa entrar com essas emendas, votar em primeiro o orçamento, entrar com as emendas, para encaminhar as comissões. Então amanhã, acredito que até umas 5 horas da tarde, para não ser essa correria que foi hoje, nós temos uma pauta, a comissão deu parecer em 2 projetos, não vai votar, aí essa semana a gente resolve tudo. Então, quero pedir aos colegas para ficar bem atento a isso aqui, para a gente poder resolver. E as outras emendas que, porventura, ainda forem aparecer, que seja até amanhã, 5 horas, para a gente encaminhar tudo, que aí faz um pacote das emendas, a gente entra na votação dessas emendas. Então, isso não dá para esperar mais. Nós esperamos, 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 mas agora já está no... já está bem no finalzinho, está no limite mesmo. Então eu vou... eu tinha uns comentários para fazer aqui, mas eu acho que nós devíamos, inclusive, repensar essas reuniões nossas de segunda-feira. Eu acho que ela podia começar mais cedo, nós vamos pensar para ano que vem, de repente. Ela começa no horário que está no nosso regimento, que pode ser mudado, é claro, mas eu acho que a gente precisava de uns 2 dias de reunião para ser mais produtivo. A reunião, do jeito que ela está, ela acaba sendo cansativa, e olha que alguns colegas abreviaram a fala, mas nós temos 3 horas de reuniões, e a reunião não dá para fazer em 3 horas. É só uma observação para os colegas pensarem, que eu acho que nós vamos ter que rever alguma coisa. Por exemplo, o dia que tiver alguém convidado para falar, que a gente marca a reunião numa quarta-feira para receber. E aí vem aquele que está interessado, quem não quiser vir, não vem. Às vezes você vem aqui escutar tanta enrolação, tanta bagunça aqui, que é preferível você não vir. Eu, por exemplo, se essa reunião de hoje fosse numa quarta-feira, nada contra o Luquinha, muito pelo contrário, acho que o Luquinha até esforça.
Senhor presidente.
Mas, pois não, Nilson.
Um minutinho só. Parabéns, eu tinha acabado de conversar com a Rose, que eu ia conversar com o senhor a respeito dessas reuniões quando convoca alguém. E a Rose ainda falou comigo, falou, Nilson, seria bom se fosse numa reunião de comissão. Meus parabéns para a transmissão de pensamento, mas significa que nossa amizade até nos pensamentos funciona. Muito obrigado.
Ótimo, beleza, Nilson. Então a gente realmente precisa repensar, porque se ficar cansativo, fica improdutivo. Você vê, nós já estamos aqui 11 horas da noite, né? Mas eu agradeço, Nilson, e vamos para casa aí, quem sabe a gente entra para ano que vem aí, com o próximo presidente aí, que ele possa conduzir isso aqui de uma forma mais produtiva. Eu quero só deixar registrado a minha fala aqui, que nós realizamos 2 audiências públicas, a do Mazagão, que levou nada a lugar nenhum. De bom a do Mazagão, só foi a fala de uma moça ali, né? Mas também ela teve a escolha dela, ah, senhor prefeito, que eu votei no senhor, que eu vou votar de novo, que eu vou não sei o quê. Então ela pode levar o prefeito para ele, que ele mesmo falou aqui que não vê a curto prazo uma solução para aquilo. Então, essa audiência, a de sexta-feira, que embora mais movimentada, também sem sucesso de resolução, porque já foi decidida as cidades que seriam contempladas. Mas nós pudemos observar aqui que foi bastante interessante a audiência pública, ainda tirando os excessos aqui, isso sempre aconteceu, né, não é de agora, mas conseguiu, a própria turma conseguiu, sem interferência da gente, ter a ordem nessa audiência. Então, acho que eu só quero deixar registrado isso aqui, e a fala, eu tenho umas falas aqui, por exemplo, a Guarda Municipal, a Prefeitura não pode ser, está começando a virar adversário da Guarda, e não pode, hoje já trocaram o comando da Guarda, já não é aquele rapazinho mais, já tiraram ele, já pôs 2 no lugar dele, sinal que ele era muito bom, porque se pôs 2 no lugar dele, então está tendo alguma... o reino aí está meio bagunçado, tem que juntar as peças aí, porque senão pode pagar por isso. Mas depois a gente comenta, porque agora também já deu o que tinha que dar. Vamos passar agora para o encaminhamento da matéria para a votação.
Senhor presidente, primeiro votar as indicações e os requerimentos.
As indicações assinadas pelos senhores vereadores na primeira parte, lidas na primeira parte da nossa reunião, estão em discussão, estão em votação, as indicações encontram-se aprovadas. Os requerimentos serão deferidos, mas eu quero chamar a atenção aqui para um requerimento assinado, acho que pelo Tila, Gilmar, Max e Rose. Nós não temos mais espaço para chamar ninguém aqui na Câmara. Nós temos agora 3 segunda-feiras. Uma vai ser as homenagens, a outra eleição da Câmara, e a outra vai vir a secretária de Assistência Social, que já está mais tempo marcada. Eu sugiro aos senhores que, já que vocês são 4, que vão em comissão até a vaga, quem sabe vocês conseguem, a gente consegue agendar, vocês também conseguem, claro, uma assessoria está à disposição, para de repente ter uma informação para conversar aqui, porque nós não vamos chamar ninguém mais não. Nós estamos com 3 pedidos de fala aqui em cima, de ONG, pessoal do Canil, que era para ter vindo aquele dia, não veio, e não tem mais data para chamar essa turma. Então, nós vamos cumprir. Hoje foi o Luquinha, tem a secretária de Assistência Social, que parece que é dia 2, né, Bia? 9. É dia 9, né? Ela é dia 9, mas a próxima reunião nossa é aquela homenagem, né? e é do 16 eleição. Então, nós estamos sem data já para isso. Temos aí, o Max tem até 2021 da Vale também, para ver o que, que esse pessoal fala aí, mas eu acho que, de repente, fazia, marcava lá e eles recebiam a gente. Porque realmente já ficou enforcada as nossas datas aqui. Então, o requerimento do Max, ele pode ser deferido por uma reunião em comissão, do Max e do Gilmar e da Rose e do Tila. Mas eu acho que espaço para segunda-feira já não tem mais.
Sempre dá um segundinho.
Tranquilo.
Eu estava até conversando com o Max e Gilmar sobre isso, parece que ele mesmo, eu chamei, parece que no mandato passado eu chamei, e o assunto mesmo, por sinal, mas parece que ele que está mesmo insistindo, né, Max, querendo vir. Mas, para a gente, tanto faz. O dia que o senhor...
Mas, realmente, para esse ano vai ficar mais difícil. Ou na reunião de comissões, nós vamos lá. Ele falou, ele alegou que já teve a outra vez também, o requerimento foi atendido.
É o senhor Orlando Campos, da terceira idade, não é isso?
Ah, eu estou falando da Vale e do Orlando. Tem o do Orlando também, né?
Beleza.
Então, desde... Então, remarca lá para 24 de dezembro, que aproveita e já faz um Natal aqui, beleza? É porque não tem data, mas senão, só se for para ouvir em comissão. Aí vocês ficam à vontade... para a gente deliberar sobre isso. Vamos lá, Renê, agora encaminhamento dos projetos.
Projeto de lei número 84/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício 2020 de autoria executiva em primeira discussão.
O projeto de lei 84, à vista nem enxergo os números mais, 84/2019, que estima receita e fica despesa para o ano de 2020, a autoria do Executivo está em primeira discussão, em primeira votação.
Peço vista, presidente.
Procedido visto, vereador Geraldo.
Projeto de lei número 85/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílio financeiro e contribuições para o exercício financeiro de 2020, de autoria do Executivo em primeira discussão.
Projeto de lei 85/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções e auxílio financeiro da outras providências de autoria do Executivo, está em primeira discussão, em primeira votação.
Peço vista, presidente.
Concedido vista, o vereador Geraldo.
Projeto de lei número 90/2019, que altera a disposição na LDO 2020, lei municipal número 3.330, de 26 de julho de 2019, sendo manter e ampliar o serviço de ecoterapia na diretriz 36, com alterações do anexo de metas e prioridades da LDO 2020, incluiu o inciso 3º no artigo 13, que trata da desvinculação de receita incluir o artigo 44, o artigo 4, incluiu o parágrafo 4º, no artigo 28, que permite o remanejamento, transposição e transferência durante a execução orçamentária, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 90/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão, em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 93/2019, que altera o dispositivo da LDO 2019, que inclui no inciso 3º, no artigo 13 da Lei Municipal 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO 2019, que trata da desvinculação da receita corrente em até 30%, nos termos da Emenda Constitucional 93, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de Lei 93/2019, que altera o dispositivo da LDO 2019 e da outras providências, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Peço vista.
Concedido vista, vereador Edson.
Projeto de lei número 96/2019, que dispõe sobre a criação do programa para identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexias, descalculia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na rede pública e privada de educação no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Nilson, em segunda discussão.
Projeto de lei 96/2019, de autoria do vereador Nilson, está em segunda discussão, em segunda votação, sem objeção, aprovado em segunda votação, encaminhada à comissão de redação final.
Projeto de lei número 98/2019, que altera a lei 3.357, de 21 de outubro de 2019, que tornam-se obrigatório o teste de equidade em adolescentes matriculados nas redes das escolas públicas municipais, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão, deverá primeiro aprovar os pareceres.
Eu peço, desculpa, eu peço a retirada do projeto.
Está retirado o projeto.
Projeto de lei número
102.
99?
É porque eles estão sem parecer da comissão.
Então são 99 e 101. Então, projeto 102/2019, 103/2019, a resolução número 14, a emenda substitutiva número 01/2019. Não?
Não, não entrou, não.
É, são matéria nova e deverá ser encaminhada para as comissões.
Então, esses projetos que deram entrada nesta casa hoje serão encaminhados às comissões competentes.
Essa é a matéria que acompanha a ordem
do dia. Sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e boa noite.